Havendo um legal e sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 14ª reunião ordinária da sessão legislativa 2017 e convido o nobre vereador Alex Antônio Gomes de Faria para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 119. Bem-aventurados retos em seus caminhos, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam os seus testemunhos e que buscam com todo o coração, e não praticam iniquidade, mas andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Quem dera que meus caminhos fossem dirigidos e observar os teus mandamentos. Então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. Louvai-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observai os teus estatutos, não me desamparasses totalmente. Com que purificará o jovem o seu caminho, observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixes deviar de teus mandamentos.
10 segundos para a meditação. Coloco em discussão a ata da 13ª reunião ordinária do dia 2/5/2017. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das matérias do expediente de hoje.
Senhoras e senhores, boa noite a todos. Ofício número 178/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 052/2017, requerimento número 030/2017, do vereador Maurino Marcelli. Ofício número 179/2017, de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 097/2017, requerimento número 045/2017, do vereador Maurino Marcelli. Ofício número 180/2017, de autoria do Executivo Municipal, informando sobre alteração no nome do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Urbano da Região de Astorga, Sindaste, para Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, Sindepar. Ofício de autoria do Executivo Municipal, em resposta ao ofício número 098/2017, requerimento número 046/2017, do vereador Antônio Brandão. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Jataizinho, no abaixo assinado documento pessoais em anexo, servidores públicos municipais, ocupantes de cargos efetivos de agente comunitário, de saúde, de agente em combate às endemias, desse município de Jataizinho, Paraná, vimos diante de Vossa Excelência expor e requerer que segue. Primeiro, desde a vigência da Lei Federal número 13.342, de 3 de outubro de 2016, que alterou a Lei Federal número 11.350, de 9 de junho de 2006, que trata dos direitos e deveres dos agentes comunitários, de saúde dos agentes de combate a endemias. Restou configurado o direito dos peticionários desta representação de receberem o adicional de insalubridade pelo trabalho desenvolvido de forma habitual e permanente, em condições de insalubridade, conforme se depreende no texto abaixo. O exercício de trabalho de forma habitual, permanente, em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecido pelo órgão competente e do Poder Executivo Federal, assegura aos agentes que trata esta lei perpetuação de adicional de insalubridade calculado sobre o seu vencimento ou salário base. Ocorre que o município de Jataizinho, através do Poder Executivo, não vem cumprindo com esse dever do Estado, praticando uma crise, um crime, pelo não cumprimento da lei. Tentamos, desde o início da vigência da lei antes mencionada, negociar com o prefeito municipal, porém não obtivemos sucesso, pois este não age no sentido de determinar ao departamento competente a realização do necessário levantamento pelos profissionais responsáveis pela segurança no trabalho, deixando de cumprir esta lei federal, bem como deixando de cumprir seu papel para o funcionalismo público. Terceiro, segue também anexo um comprovante atual de pagamento de servidor público, o Lerite, que comprova que até mês de abril de 2017 ainda não foi estabelecido o pagamento pelas atividades insalubres. Quarto, assim representamos junto à Câmara Municipal no sentido de tomar as necessárias ações, visando, primeiro, estabelecer por meio do necessário laudo pericial os valores a serem pagos a título de insalubridade e determinar seu imediato pagamento. Segundo, apurar a responsabilidade pelo não cumprimento da lei federal antes mencionada. Terceiro, determinar o pagamento de insalubridade de forma retroativa a todo servidor lotado nos cargos de agentes comunitários de saúde, agente de combate a epidemias, desde a vigência da lei federal número 13.342, de 3 de outubro de 2016. Isto é, outubro de 2016, devidamente corrigidos. Ficamos no aguardo sobre o posicionamento deste Poder Fiscalizador e do Poder Executivo. Jataizinho, 5 de maio de 2017. Projeto de Lei, número 008/2017. Projeto de Lei 009/2017, requerimento número 054/2017, de autoria do vereador Maurílio Martelli, requerimento número 055/2017, de autoria do senhor vereador Maurílio Martelli, requerimento número 056/2017, de autoria do senhor vereador Maurílio Martelli, requerimento 057/2017, de autoria do senhor vereador Maurílio Martelli, requerimento 058/2017, de autoria do senhor vereador Maurílio Martelli. Não tendo mais para leitura, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Senhor presidente, pela ordem, eu queria pedir para sua excelência que abra um espaço para o presidente da associação lá do Antônio José Vieira para dizer algumas palavras sobre a notificação que eles receberam lá naquela associação, no qual, aonde tem o nome de invasão, que não é invasão, foi um acerto político, na grande verdade. Tá? Então, por gentileza, eu queria que a sua excelência pudesse abrir um espaço o Denilson, o presidente da associação, falar alguma coisa.
Bom, seus vereadores, munícipe aqui presente, eu quero primeiramente cumprimentar a todos aqui, cumprimentar os ouvintes da rádio Nova Geração, população de Jataizinho que nos ouve pela rádio comunitária. Quero dizer meu boa noite a todos e dizer, meus caros vereadores, ao meu caro vereador Adir, essa presidência, como não foi feito por escrito, essa presidência vai colocar o plenário. Porque quando não tem por escrito, eu não posso tomar uma decisão, minha. Então, a pedido do vereador Adir Leite de Lima, essa presidência vai colocar no plenário aqui para que o presidente da associação, senhor Denilson, possa falar nesse plenário aqui por uns 10 minutos. Então, a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado por 8-0. Então, essa presidência solicita ao presidente da associação que venha até, pode ficar aqui, ó, do lado.
Quiser usar a tribuna também lá.
Quiser usar lá, pode ficar do lado do vereador Claudinei. Essa presidência vai deixar por 10 minutos para que você explane sobre a realidade dos fatos, o que aconteceu da notificação. Você tem 10 minutos.
Boa noite a todos. Boa noite a vocês. Então, a gente está aqui hoje para poder ver esse negócio da intimação que foi para a gente, né? Que até o presente momento, o nosso prefeito disse que não ia mexer, não ia fazer nada, não ia mandar nada para a gente. Que a gente podia ficar sossegado no nosso terreno lá, que não é invasão, foi ocupação. Porque isso daí, ele permitiu que a gente ocupasse o terreno, certo? Que ia pôr a água, instalar a rede de esgoto pra gente, energia. E, portanto, já tem tudo isso lá. Tá tudo instaladinho certinho. E ele falou que nós podia ficar sossegado, tranquilo. Se ele fosse eleito, ele não ia mexer com a gente lá. A única coisa que ele ia fazer, ele ia beneficiar a gente lá. E como? Abrir aquela estrada que nós pedimos pra ele abrir. Que ele falou que se propôs a abrir, que na terça-feira, da semana retrasada que passou, o vice-prefeito que ia mexer para nós lá, que ia abrir. Tinha chegado as manilhas aí, realmente chegou, que eu estava lá vendo ele descarregar, chegou, e era para ter abrido, e não foi. Aí, chegou essa cartinha para nós. Aí a gente procurei ele, para saber o porquê que ele fez isso daí. Mas aí ele não quis receber a gente, né? Falou que não estava viajando, e o carro da prefeitura estava encostado lá, e ele estava realmente trancado na sala dele lá, não quis receber. E nem o vice-prefeito. Aí eu vim na Câmara, conversei com o Adir, o Bidu, trouxe o papel para eles ver certinho, o Bidu leu para a gente, explicou certinho como é que estava funcionando o negócio ali, e eu falei, eu fiquei meio surpreso de receber esse trem. Chegou tudo lá em casa, ó, tem uma intimação para você, assina aqui, e eu não sabia o que era. Ainda eu acho errado uma coisa, a intimação, quando vem para a gente, é o dono da intimação, o cara que foi intimado, que tem que assinar. E o Tuta estava deixando qualquer um assinar a intimação, entregando para... Vamos supor, você conhece? Falou, tal, conheço. Então você assina para mim aqui. Aí a pessoa assinava e ele entregava. Aí ele falou que disse que já tinha conversado com a juíza, isso daí, para poder qualquer um assinar a intimação, para poder estar comparecendo lá. Como que a pessoa vai comparecer lá na intimação se ela não assinou? Se ela não foi notificada essa intimação? Tem bastante gente aí que assinou para os outros aí que não podia. E eles assinaram. Então eu acho isso daí errado. Eu acho que não deveria ter, porque se a pessoa for lá, um cara que igual eu recebi intimação e o outro assinou pra mim, eu não tenho que ir lá. Eu tinha que assinar, eu tinha que ser notificado. O cara tinha que chegar ali e falar, ó, você tá sendo intimado pra isso e esse outro. E ele não explica. Ele deu a intimação pra outro assinar, outros assinava e ele falava que tinha entregado. E o prazo dele entregar até hoje. Aí o advogado da gente ia ligar pra gente, né, falando se ia ter ou não a audiência lá, se ele não tivesse entregado tudo, que ia adiar, que não ia ter audiência. Aí a gente ia reunir um pessoal da gente, lá da associação da gente, para poder estar vindo na prefeitura hoje de manhã. Aí nós achei melhor não, falamos, então vamos reunir todo mundo e vamos para a Câmara. Vamos para a Câmara, que lá nós está, os vereadores estão a favor da gente lá. Bom, eu acho que todos estão a favor da gente aqui, né? Porque o Adir está apoiando a gente para caramba, o Bidu, o Dindim, o Toninho aqui, que foi lá, os primeiros que foi lá, bateu uma foto lá, tal, certinho, foi o Dindim e o... Antônio Brandão. E depois o Adir chegou aí, tomou frente, arrumou advogado pra gente, né, que a gente não tinha. Arrumou advogado pra associação pra gente, correndo até agora, tá correndo com a gente aí, me ajudou no curso da ata lá, que eu recadei R$15 de todo mundo pra fazer a ata. O Adir me ajudou, o que faltou ele apoiou pra gente, né. E eu espero que ele continue ajudando a gente. E dia 10. E todo mundo que recebeu a ativação, dia 10, para estar lá no fórum, o advogado da gente vai estar lá. E o Adir, eu acho que vai acompanhar a gente. E o que eu precisar, eu sei onde eu vou correr aqui nessa Câmara. Os vereadores aqui. Vou caçar, se tiver que ajudar, vai ajudar. E o povo lá de baixo, lá eu vou falar, firme o pé e não reda. Vamos batalhar até o final. Nós já construímos, nós estamos morando, tem rede, está tudo certinho, tem gente morando, não vão demolir. Estão falando que vão entrar com a bagre e vão demolir. Não vão demolir, tem gente morando lá e eu acho que eles não vão fazer isso. Bom, é só isso mesmo que eu tenho para falar. Obrigado.
Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta. O presidente pode fazer? Sabe, eu quero fazer uma pergunta para o presidente da associação. Para o que houve lá, que na minha opinião, pelo que eu estou sabendo ao todos, que não foi uma invasão, e sim foi um acerto político, de políticos que foram lá e falaram, ó, vocês podem ocupar esse lugar aqui, que nós ganhamos, nós vamos legalizar vocês aqui. É isso mesmo, presidente?
Foi sim. E tá? Até inclusive foi debaixo do todo do lanche da minha esposa. Ele estava sentado numa cadeira, eu numa, e o meu amigo Paulo noutra, e o Fabinho em outra, e tinha um que vendia, um paneleiro que estava junto, vendia. Aí ele falou para mim ali, Edmilson, aqui no conjunto Antônio José Vieira, eu tô fraco, tô perdendo aqui. Me ajuda, você e o Paulo trabalha com a gente, vocês não vão perder. O terreno você, eu não vou tirar, eu vou legalizar. Se eleito for, eu estiver lá dentro, a partir do meu mandato que eu assumi, vou vir aqui, eu vou legalizar esse terreno para vocês. Foi assim que ele falou para a gente.
Eu não vou fazer muita pergunta, que depois eu vou fazer um comentário. Fica à vontade, vereador.
Bom, por gentileza, senhor presidente. Boa noite a todos. É Edmilson, né? Edmilson, presidente lá. Saudar você, a comunidade que se encontra aqui. Lembrar também que nós estivemos aqui na reunião, minha presença, do Alex, do Antônio Brandão, a do Cícero, o Adir também veio. E eu tive a oportunidade de estar no meio de vocês lá. A pergunta é, você disse ele. Eu gostaria que você dissesse nome. Ele quem que prometeu para vocês que vocês teriam terreno caso a eleição fosse ganha? Ele quem?
Dirceu, Fabinho, que estava sentado com a gente lá debaixo do todo.
Tá, eu anotei aqui, você disse que o combinado, na verdade, era que você, que, tipo assim, se eu ganhar a eleição, abre aspas, assim disse você, vocês vão ter água, energia, não é? E a questão do rede de esgoto. Isso foi feito após a eleição?
Foi feito. Instalaram a água, a rede de esgoto e a energia. Está tudo feitinho lá.
Então, só queria saber isso. Fique à vontade.
Com a palavra, vereador Cício.
Edmilson, eu também gostaria de estar perguntando a vossa pessoa. Essa intimação já veio para vocês comparecer no fórum ou já veio para vocês desapropriar o terreno?
Já veio para a gente desapropriar o terreno e comparecer no fórum.
E outra pergunta, eu ia fazer a mesma que o Cabral fez. Ele quem falou que se ganhasse a eleição ia dar todo o suporte ali para vocês? Você já comentou quem que foi o prefeito de Urso Urbano.
Eu só gostaria, se você me consegue uma parte, por gentileza, o vice estava junto.
O vice estava junto.
Quem que era?
Fabinho.
Ok.
E na ocasião aí você comentou que eles disseram que ele estava muito fraco ali naquela região e por isso ele estava dando o suporte, o apoio, para que vocês entrassem no terreno para que fortalecesse eles na campanha. Fortalecesse quem? Eu gostaria que Vossa Excelência, você me dissesse o nome de quem.
Dirceu Urbano e o vice Fabinho.
Quem?
Dirceu Urbano e o vice Fabinho.
Obrigado, presidente.
Presidente, o senhor me concede ainda, por gentileza? Eu acabo de ter acesso ao processo aqui. Obrigado, vereador Adir. Né? Na verdade, é um processo de reintegração de posse, movido pelo município de Jataizinho. Nós sabemos que, com certeza, o prefeito municipal foi provocado pelo Ministério Público, e também cabe à pessoa dele, de fato, defender o município, entendeu? Só que nós sabemos também que existia um acordo anterior, não é? E após também o pleito eleitoral, vocês foram atendidos lá, não foi? Foi isso mesmo ou não?
Foi atendido.
Então tá ok. O valor da causa aqui é de R$208 mil, nós sabemos então a partir desse momento que o município foi quem entrou com a reintegração de posse, senhor presidente. E a promessa para essa casa aqui, o prefeito acompanhou, inclusive, os vereadores tentando manter um diálogo, acompanhou no sentido de ficou sabendo o que aqui aconteceu. O assessor jurídico dessa casa, o senhor Vedão, o doutor Zeca, ele inclusive deu atendimento na época para vocês e tentou mostrar um caminho, né, que não fosse esse o caminho.
Isso.
O vereador Adir levou para aquela reunião que eu estive lá, um advogado também do PCdoB, que também colocou a situação em um caminho.
Isso mesmo.
E mesmo assim, o senhor prefeito municipal entrou com a reintegração de posse. Ok, isso foi no dia 27, após todo esse...
Essa tentativa
de diálogo nosso.
Isso.
Tá bom.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis.
Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta de Milson, né? Se mais algum candidato foi lá e te fez fizeram a mesma proposta para vocês lá sobre esse terreno.
Não foi outro, foi só os dois mesmo.
Só os dois? Muito bem. Calma aí, então, tá vendo a coisa?
O que prometeu
quem?
Pra gente...
Não, calma aí. A pergunta
foi assim.
A pergunta que eu fiz foi se mais é outro candidato, ela disse que foi sim. Então não vamos ter contradição para...
O ex-prefeito não era candidato.
Não.
Ele foi no terreno, subiu no monte de terra, até inclusive tomou uma cervejinha, pediu uma cerveja, levaram a cerveja para ele. Ele tomou a cerveja e falou assim, até aqui vocês podem pegar. Você só cuida para não pegar da altura para cima.
Tá, então você está dizendo que o ex-prefeito foi lá e falou que até lá podia pegar, menos do terreno para cima.
Isso, que o ex-prefeito apoiava...
O senhor pode me dizer o nome do ex-prefeito, fazendo favor?
Hélio Duque.
Tá,
Hélio Duque.
Muito obrigado. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora...
Eu queria saber também se foi vereadores, candidato a vereadores também... Fazer promessa para vocês.
Não, eles não fizeram promessa para a gente. Eles só falaram que se eleito fosse, ele ia ajudar a gente, ia batalhar com a gente, do lado da gente.
Veja bem.
A gente não precisava se preocupar, certo?
Se o senhor me concede a parte, o vereador Adir, é óbvio que isso tenha acontecido. Porque, imagina só, nós éramos em mais de 50 candidatos. Então, com certeza, um e outro deve ter passado por lá, falado com... E muitas vezes até na inexperiência. Agora, isso não pode partir de alguém que estava disputando a prefeitura. Nós tínhamos dois candidatos. E o cara ganhou a eleição. É diferente. E nós sabemos que quem tem a caneta na mão para executar, para deixar a propriedade para esse povo ou não, é o prefeito municipal. Então não vamos tentar buscar aqui, entendeu? Vamos até a pergunta para o senhor Edmilson. Eu sou favorável a gente fazer uma análise bem frio e ter um horizonte aí. Quem prometeu foi o prefeito. E tem um agravo aí, junto com o seu vice.
Uma palavra, Cícero.
Edmilson, eu gostaria de estar comentando aqui que eu acredito que não só o vereador Gordo, mas todos os vereadores, o que vocês precisar, nós vamos dar o suporte para vocês. Eu acredito que nós vereador, junto com o jurídico da casa, e dizer aqui a todos vocês que estão lá, o que precisar, a gente vai estar aqui. Só que eu gostaria de fazer uma pergunta também para o Edmilson, mais uma, que você foi convocado para ir dia 10, né? Como dia presidente 10. Da associação.
Como presidente da associação.
Só que para nós ter o amparo também, junto à promotoria, para que a gente possa estar apoiando vocês, essa declaração que você acabou de dizer aqui, você vai ter que falar lá, à frente a promotora.
Eu afirmo, eu falo.
Porque aí, nós vereadores aqui vai ter um amparo. Porque aí não adianta a gente, vamos apoiar o Edmilson, chegar lá na vereadora Adir, aí contradizer tudo o que foi dito aqui. Então, Vossa Excelência está confirmando que lá você vai confirmar tudo o que foi acontecido. Que a promessa foi feita pelo futuro prefeito e pelo ex-prefeito. Então, obrigado.
Alguém mais quer fazer?
Por gentileza.
A palavra, vereador Claudinei.
A gente sabe que no meio político existem muitos boatos. Uma das conversas que chegou desde o princípio aí é de que vocês teriam uma gravação do prefeito e do vice, os eleitos, estou dizendo, efetuando a promessa lá. Isso é fato, existe, vocês estão orientados a falar ou vocês preferem não tocar nesse assunto?
Eu vou tocar no assunto.
Sim.
Tinha, né? A gente procurou com a pessoa que tinha gravado, mas ele disponhou do celular e não salvou, apagou. Aí nós perdemos essas gravações. Mas nós tem sim. Uma eu tinha, com um áudio ruim. Testemunha tem bastante. Todo mundo tem testemunha. Todo mundo estava junto lá. Eles foram lá e prometeram. Está tudo testemunha aí na frente. Ó.
Lembrando que não é somente o Edmilson que deve comparecer lá. São 26 pais de família. Viu? São 26 pessoas aqui. Tá.
Com a palavra, vereador Jorge Santos Pereira.
Primeiro eu quero cumprimentar o Edmilson e dizer que já no início nós tínhamos conversado alguma situação sobre essa ocupação e tinha dito para o Edmilson para que ele seguisse um rito que ninguém pudesse ter dúvida dessa ocupação. Então você fez tudo aquilo que nós tínhamos conversado, de fazer as reuniões, fazer ata, tudo certinho, o vereador Adir arrumou um advogado para poder estar acompanhando. Você veio aqui na Câmara, conversou com o advogado da nossa assessoria aqui, doutor José Augusto. Então eu quero dizer que o que for dentro aqui da competência de nós, vereadores, a gente vai estar ajudando, tá? Se de repente o prefeito fizer algum projeto que possa estar beneficiando essas 26 famílias que estão dentro desse espaço para regularizar, não tenho dúvida que essa Câmara, nenhum vereador vai deixar de ser a favor, e que o prefeito municipal, que o vice-prefeito, que durante a campanha tá, fez diversos compromissos de estar fazendo tantas coisas, tomara que esse compromisso que ele fez com vocês, que já estavam ali dentro daquele espaço, bem antes da eleição, que ele possa estar cumprindo esse compromisso. É claro que por ali passaram diversos políticos e ninguém, como ninguém sabia quem seria o vencedor, é claro que todo mundo que passou por ali fez um compromisso, de repente, de estar ajudando, de estar legalizando a situação de vocês. Então, eu não tenho dúvida que o prefeito, que o vice-prefeito, que fez esse compromisso, já que fez o compromisso, que monta um projeto junto com o Departamento de Ação Social, da maneira que tiver que ser feita. Que mande aqui para essa casa, eu não tenho dúvida que essa Câmara aqui não vai deixar de votar. Agora, com relação a essa reintegração de posse, o prefeito juridicamente tem que estar revendo essa situação, porque automaticamente, tipo, de repente isso, juridicamente, doutor José Augusto, é uma coisa que a prefeitura momentaneamente tem que fazer. Mas o prefeito tem que estar revendo isso aí para fazer valer esses compromissos que foram feitos. Porque chega na campanha, nós aí prometemos que vamos ajudar na saúde, que vamos ajudar na educação, e habitação é uma coisa necessária aqui em Jataizinho. Então, parabéns, o que for necessário aqui da Câmara Municipal, a presidência dessa casa, o procurador jurídico da presidência, dará todo o suporte necessário para que essa associação tenha sucesso com essa situação dessa ocupação. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
Boa noite, Edmilson. Bom, isso deixa claro, vamos falar aqui o português bem facinho para todo mundo entender, que vocês foram enganados pelo prefeito Dirceu Urbano, que vocês foram enganados por quem foi eleito. Isso aí foi usado como promessa de campanha. Você deixou bem claro que eles chegaram dizendo que estava fraco as pesquisas deles naquele conjunto, pediu apoio para vocês, usou o que era do município, propriedade do município, como barganha política. Como barganha política. Isso já cabe. É bom lembrar, e é bom todos saber que essa reunião é gravada. Isso já cabe um pedido de afastamento para o prefeito? Por compra de votos, senhor presidente. Eu já quero deixar registrado nessa casa o pedido de afastamento do prefeito. Por compra de voto, está aqui, o denunciante está aqui nessa casa, o denunciante está aqui, está fazendo a denúncia verbalmente, que isso aqui é uma denúncia, está fazendo a denúncia. Eu quero que essa casa leve isso em consideração. Ele se propôs em dizer o que está dizendo aqui no Ministério Público, e que tem testemunhas, que são 26 famílias. É isso? 26 famílias. Então eu já quero deixar registrado aqui que é uma denúncia e que é o pedido de afastamento do prefeito. Por compra de voto. Se compra de voto já é grave, vocês, senhores munícipes, vocês pensem bem, compra de voto com território público, com coisa pública. O prefeito atual, o ex-prefeito Hélio Duque, fizeram nada mais que isso. Comprar voto durante a eleição com terreno público, com terreno municipal. Eu quero deixar isso registrado. E quero dizer que você tem todo o meu apoio, amigo. Vocês foram enganados. Vamos levar isso adiante. Me procure, vamos para o Ministério Público. Vamos fazer o que tem que fazer dentro do regimento, sendo o regimento da lei. Vamos pedir o apoio para o nosso advogado dessa casa e vamos seguir em frente.
Obrigado.
Por enquanto, muito obrigado.
Com a palavra, vereador Laércio Fernandes Quitério.
Gostaria de fazer uma pergunta ao Demilson. O vice-prefeito Fabinho, ele ajudou você a montar essa associação em alguma coisa?
Bom, até o presente momento não.
Ele não ajudou o senhor em nada?
O que ele me ajudou foi assim: Demilson, quanto que ficou a associação? Quanto que ficou a ata da associação? Falei, ó, ficou em tanto, vai ficar em R$200. 220, 200 quebrado. Ele me deu R$50.
Ah, então ele ajudou em R$50 para fazer... Isso.
Foi só.
Ah, tá lá. Foi. Então, isso. Essa é a minha pergunta.
Eu gostaria.
Uma palavra, Claudinei.
Eu sei que está estendendo. Olha só, senhores vereadores. Por muito menos o prefeito já saiu, o Acácio, atual prefeito lá. A Câmara está recebendo uma denúncia. Creio que talvez até hoje eu vi aí. A promessa de um cargo em campanha que ia se consumar agora. Para uma pessoa que foi candidata a vereadora na chapa dele. E o Ministério Público... Por muito menos, ele corre o risco de ser afastado e caçado lá. Nós estamos falando aqui de uma promessa de 26 lotes, porque tem 26 famílias. E aí, o vereador Jorge, o senhor falava aqui que o senhor, pelo que eu entendi, o senhor sempre pacificador, que ainda há esperança, né, de que o prefeito possa tomar uma medida para estar resolvendo isso. Eu não consigo acreditar nisso, não. Porque se você ler os pedidos aqui, o pedido aqui, ó, entendeu? Eles tratam, senhor presidente, eles tratam os senhores que estão aqui, o prefeito municipal trata os senhores que estão aqui como bandidos, como invasores, como alguém... E ele pede aqui, porque aqui não, no juridiquês, e o vereador Alex, que é bacharel em direito, trabalha, sabe que aí não dá para entender, o que ele diz aqui é praticamente isso. Que vocês entraram lá e pede a demolição daquilo que vocês fizeram. Aquilo que com muito tempo, à custa de muito trabalho, vocês conseguiram construir. E quando vocês vieram nessa casa, vocês não pediram terreno de graça aqui. Vocês buscaram, inclusive, a legalização. Isso faz crer que vocês possam esquecer. Por gentileza, esqueçam. Não tem diálogo aqui, não. Do jeito que está, ou essa Câmara vai para cima e tenta abraçar essa causa igual a Adir tem feito aqui com os demais vereadores, ou daqui um dia, daqui a poucos dias, nós vamos olhar para a cara desse povo aqui e não ter o que falar para eles. Porque o rumo aqui, o caminho aqui, essa é a verdade. É casa no chão. É casa demolida. Esse é o rumo. Isso que o prefeito pediu.
Senhor presidente, só uma pergunta, por favor. Ô Edmilson, essa declaração que você deu aqui, você podia me responder só uma coisa? É em caráter de declarante ou você quer fazer uma denúncia, uma representação, você está fazendo uma representação contra o prefeito?
Eu não queria fazer isso, cara. Eu não queria denunciar ele, não. Eu queria que ele revesse o que ele prometeu pra gente.
Mas o que você falou? O que você falou que ele foi lá e prometeu?
Foi lá e prometeu.
Ele foi lá e prometeu.
Isso que eu quero.
Ele, o ex-prefeito, ele isso, foi e prometeu.
Isso, ele, o ex-prefeito, prometeu. Então eu queria que ele revesse daí, porque ele falou pra gente que ele não ia mexer. Todo mundo tá aqui, tá de prova. Ele falou pra todo mundo. E se ele fosse eleito, ele ia legalizar pra gente. Então é isso que eu quero que ele revê.
Beleza. Certo, obrigado.
Bom, senhores vereadores, o ministro aqui presente, o pessoal lá da região, lá onde o pessoal das casas, conjuntos humildes, quero dizer ao meu caro vereador Antônio, ele não fez uma denúncia, mas Aqui ele veio pedir a palavra, onde essa presidência, através da liberação do plenário. Eu quero passar a palavra, ou agora, para que o jurídico dessa presidência faça um comentário e diga o que vai ser feito, porque o que não pode se... o que se não se pode mais mudar. Então eu gostaria que eu... a citação, por favor. Gostaria que o jurídico dessa casa falasse para vocês.
Boa noite a todos. Por favor, vamos fazer um esclarecimento um pouco rápido, visto que a ação assim exige. Se trata de uma ação de reintegração de posse proposta contra 26 moradores do conjunto Gente Humilde. Como o Edmilson falou, ele é o próprio presidente e ele também está citado aqui. A audiência foi designada pela doutora Sônia, que é a juíza da vara da Fazenda Pública de Viporã, para o dia 10 agora, depois de amanhã. Nessa audiência, vai se tentar uma composição para aprovar a posse de vocês e uma composição com o Poder Público. O Poder Público vai estar representado pelo prefeito ou pela procuradora que vai comparecer. Vocês estarão representados pelo advogado que o Adir falou, que é o doutor Marcelo, que comparecerá. Eu falei hoje à tarde com o doutor Marcelo e o entendimento comum é o seguinte: como possivelmente não cobraria todos vocês em razão de não terem citados, como bem falou o Edmilson, alguns não foram citados, não vão comparecer, certo? Mas a audiência mesmo assim existirá, vai haver. A juíza possivelmente vai dividir o ato em dois ou três ou mais atos, para poder realizar, complementar toda a instrução probatória. Depois disso, ela vai rever novamente, vai dar um novo prazo para o município se manifestar sobre o que vocês vão lutar na contestação e prosseguirá. O que vai acontecer nessa ação? O seguinte: na quarta-feira anterior, o prefeito foi até Curitiba, na Coapar, e junto com dois prefeitos de Ariranã e de Ivaí e de São Pedro e Ivaí, fez uma proposta de firmar um convênio com a Coapar para regularização fundiária de lotes na situação igual de que vocês se encontram aqui, tanto lá de Ariranha como de São Pedro e de Jataizinho. A Coapar tem interesse em fazer, certo? Porque eles estão fazendo o reassentamento em 700 lotes desse, do mesmo padrão, do mesmo tipo que vocês se encontram no Paraná. E há interesse do município também. Então, quando falaram aqui que o município não tem interesse, o município tem interesse em regularizar a situação de vocês. Que é o que o prefeito, inclusive, amanhã, segundo informação hoje, está se deslocando para Curitiba para, na quarta-feira, novamente sentar com o secretário Cabelar do Pion para ver se realmente é possível ou não firmar esse convênio para regularizar a situação de vocês. Vocês já estão com as casas semi-construídas, algumas talvez até construídas, que eu digo que lá não tinha nenhuma pronta ainda, mas talvez agora já esteja alguma pronta. É possível, não é um negócio que não seja impossível. Tanto é que vocês, não sei se têm acompanhado pelo jornal, é comum acontecer a regularização fundiária de lotes de terrenos rurais. Isso acontece muito no estado do Pará, Rondônia, Mato Grosso, no Amazonas. E urbanos, para lá não acontece tanto, mas aqui para nossa região acontece. Curitiba, São Paulo, Brasília tem muito disso. Eu já falei um dia da primeira reunião com vocês, eu falei sobre isso, essa questão de Brasília, que é comum o assentamento. Então, é possível aqui. Quando diz que não há terreno do município para se assentar, o município pode desapropriar terreno, certo? Pode desapropriar para cima, lá para o Milton Félix, para trás, para frente, aqui. Não é uma coisa que é impossível. A desapropriação é um instituto jurídico cabível, correto e hábil para desapropriar terreno privado para se tornar público, para objetivar o assentamento de moradores urbanos. Para isso, você tem que fazer aquele cadastro do CRAS, que foi falado para vocês, para fazer uma triagem, para ver se todo mundo se enquadra na situação, certo? Para moradia popular. Se tiver tudo correto, isso aí é o mecanismo. E é possível. O município pode, tem interesse. A Coapar tem o dinheiro, tem o convênio e tem o interesse. E vocês necessitam e têm interesse. Então, eu acho que está tudo se
se favorecendo para vocês e para o município. Não é impossível, acho que não é o momento agora de se brigar, como foi mencionado aqui, de denúncia, de representação, de coisa do Ministério Público. Não é o momento. Primeiro por quê? Porque estão em prazo da contestação ainda. Vai ocorrer a audiência. O prefeito vai estar na quarta-feira em Curitiba. Vamos ver o que vai ter produtivo de lá, de Curitiba, e vamos ver o que vocês trazem de produtivo da vara da Fazenda Pública. Somando-se isso tudo, depois a gente senta aqui novamente e conversa com o Adir, com os vereadores, com o representante de vocês aqui, a gente vê que rumo tomar. E eu converso com o doutor Marcelo para a gente ver qual a melhor saída. Ok, minha gente? Eu acho que é por aí. Sem precipitações, por enquanto.
Me deu som. Gostaria só de fazer uma pergunta para o nosso jurídico. Todos nós sabemos que a COAPAR é um órgão do governo estadual do Paraná. Aí eu gostaria que o doutor explicasse mais claro para os moradores que estão ali, onde o Denilson é presidente do bairro, Zé. Gostaria que você comentasse com o pessoal, porque a COAPAR, ela não vai fazer um convênio com o município com as casas prontas.
Não, é para regularização.
Mas ela não vai regularizar, Zeca, sendo que as casas já estão erguidas. Então, a prefeitura vai viabilizar outro terreno. A prefeitura vai ver outro terreno para que a COAPAR esteja construindo essa casa e tirando os moradores dali e colocando nessas casas que a COAPAR vai fazer o convênio.
Viu, vereador? A COAPAR tem várias modalidades de convênios. Certo? Tem uns convênios que é a autoconstrução, que é aquela que você entra, o município entra com o terreno e o morador entra com a construção da casa própria, que é o caso deles, é a autoconstrução. Tem um outro tipo de convênio, que é convênio só de repasse, e o município contrata uma empreiteira através de licitação e a empreiteira faz a obra, como já houve aqui no passado. E tem uma outra modalidade, que é autogerenciamento. A COAPAR entra com a parte do dinheiro, o município entra com a parte do dinheiro e o morador faz a gestão própria financeira, inclusive. Ele compra material, ele faz tudo. Então, são várias modalidades. Aí tem que ver, na situação deles aqui específica, que é o baixa renda, a modalidade que vai se enquadrar, que é a autorregulação fundiária, que eu falei aqui. E essa é a modalidade que eles estão tentando lá, em Curitiba. Talvez vão ver o que eles vão vir falando de lá.
E doutor, mas e aquele morador que não se enquadrar no baixa renda?
Não, aí passam para a segunda possibilidade. Certo? Cada um vai fazer uma triagem. Por isso que eu mencionei aqui que tem que passar por uma triagem, vereador Cício, para identificar a situação de cada um. Um tem mais possibilidade, outro não tem, outro tem posse, outro não tem, assim vai. Cada um é uma situação. Por isso tem que passar pelo CRAS. Lembra, na primeira conversa que nós tivemos, tem que passar pelo CRAS para fazer uma triagem para identificar a situação de cada um.
Obrigado.
Cada família, melhor dizendo.
Obrigado pela resposta, doutor.
Bom, essa presidência quer dizer aqui que em nenhum momento aquelas pessoas que se sentiram ofendidas, vocês, também, no momento hoje aqui, pediu para que o presidente da associação viesse. Mas cabe sim, qualquer momento, uma denúncia. Mas precisa se fazer por escrito. Agora, você tem que ouvir a parte. Por quê? Como disse aqui, hoje, o prefeito não pode chegar lá mais e pedir para retirar. Ele pode compor. Olha, nós, como eu disse, Denilson, eu acho que não precisava ter chegado nisso. Por quê? O que teria que ter feito hoje? O prefeito teria que ter mandado um projeto para a Câmara para ser aprovado, para negociar, como está aqui, puseram aqui, o município colocou um valor aí de R$8.000 por pessoa, que é R$8.000 o lote. E se a administração realmente tivesse bons olhos, vontade em legalizar a situação, não precisaria ter chegado na situação que chegou. Eu quero dizer pelo conhecimento que eu tenho hoje, não tem jeito mais do prefeito amanhã pedir para retirar isso aí. Não tem. Doutor Zeca sabe disso. E hoje o que, que tem que ser feito? Tem que depois que ser ouvido, porque abriu-se. Agora vai ser ouvido o pessoal. E vocês, cada um que for ouvido, vão falar o que aconteceu. Não precisa mentir. Tem que realmente falar a verdade. E doa quem doer. Então essa presidência aqui, não só eu, mas acho que todos os vereadores aqui têm o bom senso de ajudar vocês. O que depender dessa casa, como já vem ajudando aqui, eu até deixei, né, doutor Zeca, ajudar, ouvir. Essa casa aqui vai, o que puder ser feito, vai ser feito. Vocês podem ter certeza disso. E eu sou daquele. Eu sou do lado certo. E o que depender de mim para ajudar, você pode ter certeza. E é aquilo que eu falei. Se alguém prometeu e amanhã depois for condenado, doa quem doer. Mas isso... O que vocês estão fazendo é o correto. Vocês têm que brigar. Porque não é só vocês aqui. Já houve outras ocupações. Será que na época a prefeitura pediu a reintegração de posse? Será que foi feito da maneira que está sendo feito para vocês hoje? Eu tenho conhecimento que não. Em nenhum momento, como existe mais ocupações aí, e já há muito tempo que o pessoal está morando. Então, eu acho que se a lei for para um, tem que ser para todos. Nós temos conhecimento aí, em outros lugares, que são terreno, tanto da Coapar, como do município, também aconteceu. Nós começamos aí hoje, como eu falei, não só as casas, mas existem terrenos do lado das casas. E que, em nenhum momento, o município entrou pedindo a reintegração de posse. Eu acho que não precisava chegar nisso. Como já existiu num terreno particular, que é o Strick, foi legalizado, né? Foi legalizado através do quê? Através de um bom senso, através de reuniões, montaram-se lá a comissão, associação, e os donos do terreno resolveram. Parece que existe aí um pagamento mensal, né? Então, 4 anos, né? Então eu acho. Então, o remédio tentaram se resolver. A minha opinião, eu acho que não precisava ter chegado nisso. Mas chegou. E agora, vocês, principalmente vocês, não se afrouxem, não. Porque essa batalha é demorada, viu? Não é de hoje para amanhã que vai resolver isso aí. Isso aí vai longe. Quanto mais ou menos você acha que demora? Então, não é de hoje para amanhã. Então, vocês ouviram aí que isso aí é uma briga longa. E vocês, só peço para vocês, não desistam. E pode ter certeza de uma coisa, que essa casa aqui vai estar de porta aberta para vocês. Essas são minhas palavras. Bom, Denilson, se você quiser continuar aí, ouvir a sessão, vocês... moradores aí lá da ocupação, para vocês verem, acompanhar o trabalho de cada vereador, não só hoje, mas quando puder, venha à sessão, toda segunda-feira, que vocês vão ver quem realmente trabalha em prol da população. Não havendo mais, essa presidência solicita ao segundo secretário que faça a chamada nominal de cada vereador.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Como o nosso procurador jurídico disse, não é uma coisa que vai resolver daqui um mês, daqui dois meses, mas que outras pessoas já tiveram na mesma situação que vocês estiveram e tiveram êxito, tiveram sucesso e venceram, tá? Tiveram também os mesmos medos, tá? Porque ali vocês já investiram, já gastaram dinheiro, então ali já existe, não é nem sonho mais, é uma grande realidade. Então eu, como eu já disse, esta casa, eu não tenho dúvida que em momento algum vai deixar de estar junto nessa parceria com vocês. De repente um ou outro vereador vai estar ali sempre mais perto, porque de repente iniciou toda a conversa, mas mesmo aqueles que de repente não estão ali diariamente com vocês, numa hora de precisar de um voto, para sacramentar ali essa ocupação de vocês, eu não tenho dúvida que algum vereador aqui vai se colocar contrário a essa situação. E quem fez os compromissos, quem fez as promessas de campanha, tem que cumprir. Tá? Tem que estar ali arrumando um jeito junto com a sua assessoria para estar resolvendo essa situação. Então, conversando aqui com o nosso procurador, Dr. José Augusto Ribas Vedan, ele me passou que, de repente, o município, nessa primeira parte, ele teria que tomar essa decisão. Tá? Porque, perante a justiça, se algum vereador, que não existe vereador louco para isso, se de repente ir lá no Ministério Público e oferecer uma denúncia contra o prefeito porque vocês invadiram ou vocês ocuparam, a justiça também, ela vai acatar e vai punir o prefeito. Então, de repente, o prefeito, até para se resguardar, tomou essa iniciativa e agora, juridicamente, isso tem que ser resolvido. Dr. José Augusto colocou aqui essa situação da Coapar, que é um grande caminho para resolver, e de repente essa situação ela pode estar ajudando ainda mais vocês que ali já estão. Então, por isso que tem que haver o diálogo, que tem que ter a conversa, que vocês, de maneira alguma, deixem alguém querer tirar proveito desse momento politicamente, que existe muito isso. Tomara que nessa Câmara ninguém queira tirar proveito deste momento, porque nós já tivemos outras vezes no passado pessoas que foram nesses lugares que as pessoas viveram essa mesma situação, mas de repente, quando vocês mais precisaram, de repente vocês ficaram abandonados, as pessoas da época. Então, cobro do Poder Executivo para que imediatamente isso seja resolvido, essa primeira parte, de estar dando esse suporte para vocês e que essa conversa que o prefeito teve dentro da Coapar, que isso possa se tornar realidade. Vocês estão ali, eu já vivenciei outras ocupações e todas as pessoas que tiveram a coragem de correr atrás de um teto para sua família, todo mundo tiveram sucesso. E de tudo isso que deixa mais triste esse vereador, doutor José Augusto, que eu fui vereador em 3 mandatos. de 2005 até 31 de dezembro de 2008. Eu virei vereador de novo em 2008, mais um mandato. 2012 ganhei mais um mandato. Infelizmente, tantas prefeituras, tantos municípios que construíram centenas e centenas de casas, já Taizinho, infelizmente, nós não tivemos uma casa praticamente construída em 12 anos. Tiveram aquelas casas ali, do lado de vocês, que foram poucas casas, mas pensa bem, 12 anos de administração, nós tivemos aí 50, 60 casas construídas. Isso é uma vergonha. Tá, você vai em Açaí, em 12 anos, mais de 1000 moradias ofereceram para o povo de Açaí. Você vai aqui em Biporã, e Biporã já está emendando com Jataizinho, quase 2000 casas. Você vai em Sertanópolis, a mesma coisa. Então, é vergonhoso. Vocês não poderiam estar passando o que vocês estão passando hoje por causa de incompetência, por causa de pessoas não montar nenhum projeto para vocês. O governo Lula, governo Dilma, jorrando casa para o povo do Brasil. E Jataizinho não teve casa. E por que que não teve casa? As pessoas fazem essa pergunta. Será porque amigos e ex-prefeitos têm um monte de casa de aluguel em Jataizinho? Eu falei isso em campanha. Então isso é uma vergonha. 12 anos e Jataizinho não deu casa para o seu povo. Os prefeitos não tiveram a capacidade de fazer projeto, de ir no governo federal e trazer essas casas para a nossa cidade. Então, eu quero sempre aqui me colocar à disposição de vocês. Tá? O que for necessário. Tá, se tiver que cobrar prefeito, vice-prefeito, eu acho que aqui todos os vereadores vão estar à disposição para estar ajudando vocês nesta situação. Então, aqui eu me coloco à inteira disposição de cada um de vocês. E que vocês continuem investindo. Ali vai ser de vocês. Prefeito nenhum vai tirar vocês dali, vereador nenhum vai fazer nada para prejudicar vocês nesse sonho, nesse projeto de uma casa que vocês estão buscando para a sua família. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Senhor presidente, vereadores, munícipes aqui presentes, meu boa noite. Boa noite a todos os ouvintes da Nova Geração. Também quero deixar aqui meu apoio a todos vocês. Quero, como disse o Zeca, o doutor Zeca, vamos esperar o prefeito retornar de Curitiba para que ele traz aí uma boa conversa para vocês, que tudo dê certo lá na Coapar, para que vocês não fiquem aí jogados na rua, né, onde já construíram suas casas, estão morando lá. Então, eu quero deixar também meu apoio. Pode contar comigo, Edmilson. Queria cobrar, ontem eu estive na Água das Flores, lá onde a estrada lá agora virou desvio do pedágio, e a estrada lá está ruim. Gostaria de cobrar do Marco, do Marcão, né, que é o secretário de obra da nossa cidade, que faça a manutenção, porque os moradores de lá sofrem, porque a estrada era boa, mas depois que abriu aquele desvio que todos estão desviando ali, a estrada ali está cheia de buraco, está abandonada. Então, gostaria aí de cobrar mais uma vez do Marcos, né? Do Marcos, do secretário de obra da prefeitura, que fosse lá e desse uma olhada com carinho lá para aquele pessoal que mora lá. E também na água da mesma, na Água das Flores, de baixo ali, onde vai ali para o sítio do Lerim, seu Lerim, todo mundo conhece que aquela ponte está cai ou não cai, né? Pedi também que fosse lá, desse uma olhada. E muitas vezes cobrei aqui, Maria Júlia, até agora não temos nenhuma resposta. Já perdeu o dinheiro? Aí, o vereador Jorge disse que já perdeu o dinheiro. Então, o prefeito esteve aqui e disse que até o final do ano saía o resto das ruas lá, que ia asfaltar. Acho que já que perdeu o dinheiro,
Eu acredito que não assalta, não. Esse ano, não. Só se vir esse asfalto aí do consórcio aí para ir lá. Senão, não vai fazer, não. Também cobrei várias vezes aí da sinalização, pintura de rua. E até agora, nada. Então, realmente, a gente está cobrando e não está tendo êxito nenhum. Porque eu não, até agora não vi nenhuma rua pintada, nem onde é para parar, para, está tudo abandonado. Os meio-fio, ninguém sabe onde tem, a gente ainda conhece, como já disse aqui várias vezes. A rua ali está ali ainda, não sabe se sobe e para, se desce e aonde acontece o acidente. Então, estou mais uma vez eu cobrando aqui do Poder Executivo, que era o Zizico que fazia esse trabalho. Hoje eu nem sei quem mais faz esse trabalho, porque o Zizico é presidente da associação, não está mais, está afastado. Então, eu não sei quem que é. É igual lá no cemitério, eu não sei quem toma conta do cemitério. Se é o Elcef, ou se é a prefeitura, eu não sei quem que é. Então, gente, tá meio abandonado. Eu acho que o prefeito tem que ver com carinho aí, porque nós, vereadores, não estamos tendo resposta nenhuma. Nós cobrando, nós estamos. Mas agora, limpeza na cidade. Aquela rua, Santo Dumont, descendo ali do lado do hospital ali, em cima daquela calçada para baixo do hospital ali, tá maior tranqueira ali, sujeira. Tá abandonado. Então, também gostaria que o secretário de obra aí passasse lá amanhã e desse uma olhadinha lá. Então, por enquanto, são essas minhas cobranças, presidente.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente, Maurílio Martiello Bidu.
Bom, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe aqui presente, eu quero usar essa tribuna não como presidente da Câmara, mas como vereador. Quero dizer aos meus caros pares que a gente vem ouvindo dia a dia a cobrança da população. A cobrança, aquela cobrança que foi lhe prometido em cima do palanque. Eu sempre disse aqui que eu não tenho lado, que eu não sou oposição e não sou situação. Que eu sou do lado correto, do lado certo. Não porque eu fui eleito em cima do palanque do Dirceu Urbano. Como foi eleito aqui, vereador Adir Leite, vereador Jorge dos Santos, vereador Laércio Fernandes Quitério, vereador Antônio do Reis, o Tizil, e o vereador Alex Faria. Eu não posso falar que a administração do meu prefeito de São Urbano está boa. Por quê? Porque se passou 120 dias... e a gente só vê reclamação que piorou no setor da educação, que piorou no setor da saúde, que piorou no setor da segurança. Então eu não posso tampar o sol com a peneira. Como eu cobrei do prefeito aqui, que ele falou que ele não ia errar, porque ele tinha conhecimento, porque ele foi vereador 3 vezes aqui no município, que ele foi presidente dessa casa aqui por 2 vezes. Prefeito, você falou para mim que não ia errar, mas você está errando. Você começou errando pegando um carro público e ficando em porta de boteco.
Prefeito, você nomeou vários funcionários em função gratificada e desvio de função. Eu não posso falar para ele que está certo. E hoje, ele está denegrindo a minha imagem. O vereador Bidu está metendo pau em mim. Será de eu falar a verdade e eu estou metendo pau? Como eu disse aqui, que tem um projeto nessa casa, que é um projeto da PAE, aonde ele foi presidente por vários anos, aonde o município repassa R$ 3.500 por mês. E ele mandou um projeto para aumentar para 7. E eu, como presidente dessa casa, eu tenho que fazer várias cobranças, como a Comissão de Finanças e Orçamento. Nós queremos saber aonde o dinheiro vai ser aplicado lá na PAE, porque o governo federal manda dinheiro, o governo estadual manda dinheiro. Eu quero saber, de 3.500 para 7, no que vai ser gasto mensal, não é anual. Por quê? Porque o dinheiro é dinheiro público, o dinheiro não é meu. O dinheiro não é de nenhum vereador e não é do prefeito municipal. E aí, ele anda dizendo por aí que essa Câmara está atrapalhando ele. Nós, vereadores daqui, não estamos atrapalhando eles. Nós estamos dizendo que está errado. E para a Câmara aprovar, para aumentar de 3 mil para 7 mil reais, nós queremos a prestação de conta dos últimos 3 anos desse dinheiro, o que foi feito. É isso que a Câmara quer. E queremos o projeto, nós queremos a aplicação financeira no que vai ser gasto mensalmente. Esses outros mais 3.500 que vai ser 7. Porque nós não podemos liberar um dinheiro sem ter um plano de aplicação. E aí, o vereador Bidu está metendo pau na administração. E não é. Eu quero dizer, como aconteceu agora, esse final de semana, o prefeito foi lá na beira do estádio, do campo, falou que tem alguns vereadores aqui que estão atrapalhando a administração dele, como foi lá na festa da PAE, como ele vai em casa e diz que tem alguns vereadores aqui atrapalhando a administração. Só que ele tem que pôr na cabeça que a prefeitura não é dele, que o dinheiro público não é dele, e tem que se prestar conta. Não importa se é 3.500 e vai subir para 7, é dinheiro público. E eu estou cobrando. Inclusive, eu quero a certidão negativa, se a PAE tem. Porque quando vai se repassar um dinheiro financeiro, um dinheiro, você tem que saber se a entidade está em dias com as contas. Porque senão não pode ter o repasse. Agora, o que a gente vê, o que vem acontecendo, o que a gente está ouvindo, porque nós não estamos pedindo nada demais, nós estamos pedindo as prestações de conta desse 3.500 que foi repassado para a PAE nesses últimos 3 anos. Será que a Câmara aqui está errada? Será que os vereadores aqui estão errados de saber no que foi gasto R$ 3.500? Em 36 meses? Nesses últimos 36 meses? E agora estão pedindo para subir para 7 mil. E nós queremos saber no que vai ser gasto. E aí, eu não posso falar. Nós não podemos saber. Então eu sempre disse aqui, como eu disse em cima do palanque, porque eu tenho eleitor aqui que ouviu da minha boca em cima do palanque, ao lado do prefeito Dirceu Urbano,
prefeito, eu vou cobrar. Eu vou exigir e eu quero saber das coisas. Eu não vou tampar o sol com a peneira. Eu não vou me compactuar com coisa errada. Por quê? Eu não tenho que prestar conta para o prefeito municipal. Eu tenho que prestar conta para os meus eleitores. Por quê? Não foi o prefeito que me colocou sentado nessa cadeira. Eu não fui nomeado como prefeito, pode nomear secretário. Se eu estou sentado nessa cadeira é porque eu fui votado pelo povo. A quem eu devo respeito? E devo satisfação. Agora, quero mandar um recado para o chefe do prefeito, para o prefeito municipal. Faça a coisa certa. Por quê? Você sabia da situação do município. Como eu venho dizendo aqui desde o começo. Prefeito, tem 22 cargos comissionados na prefeitura. Ele já nomeou 21. Prefeito, nomeou 29 cargos de função gratificada, sendo que o índice do município já está em 60% e pode ser só 54%. Eu não entendo uma administração, um administrador que de repente pega uma prefeitura com o índice lá em cima, ele não poderia contratar ninguém e nomear ninguém. Ele teria que abaixar o índice. Que governante é esse? E aí, sai dizendo por aí que a Câmara Municipal está atrapalhando. Quero só dizer que hoje, aproveitar, fazer esse desabafo, que eu não tenho lado, que eu não sou oposição e nem situação, meus caros vereadores, que eu sou do lado certo e dou a quem doer. Eu não pedi cargo nenhum para o chefe do prefeito executivo. Nem para mim, nem para nenhum parente, nem para amigo. Por quê? Porque o vereador que pede cargo para alguém já fica com o seu rabo amarrado com o chefe do poder executivo. Por isso que eu não tenho. Não tenho rabo preso com o prefeito, nem com o secretário. Obrigado, presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Adir Leite de Lima. Calma, presidente.
Primeiramente, eu quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar o doutor José Augusto, cumprimentar todo esse povo da associação que aqui está. Boa noite para todos vocês. Quero desejar uma boa sorte para nós, para vocês, que dê tudo certo. Quero cumprimentar os funcionários públicos também que aqui estão. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu, vez que passo as coisas, eu fico pensando o que ocorre. Olha bem, nada disso precisa. No caso de uma ocupação, promessas políticas. Todo mundo sabe que ninguém invadiu nada. Simplesmente foram lá e falaram: pode ocupar, nós vamos resolver o problema de você. Eu tenho certeza de uma coisa, que todos os políticos que foram lá falar para vocês que vocês deveriam de ocupar, no caso, aquelas propriedades, vocês amanhã, depois de amanhã, vocês têm que falar o nome de todos, se é de prefeito, vice-prefeito, de quem quer que seja, lá para a juíza. Não é promotora não, vereador Cícero.
É a juíza que notificou. E é coisa séria falar bem a verdade para vocês. Porque eu estou acompanhando, eu estou vendo o advogado conversando, o advogado trocando ideia, e vai depender muito do que vocês falarem lá. Assim, né, verdade. A verdade tem que ser dita. A verdade tem que ser a transparência do... E eu tenho certeza que um de vocês é testemunha de vocês mesmo. Porque eu não aceito, falar que vocês são... Que réu, analisa bem o palavreado que está... Sim, vocês ocuparam, foi um acordo político que era proposta. E vocês sabem, todos que foram lá fazer proposta para vocês. Esses que foram lá fazer proposta, vocês têm que dar o nome, têm que falar lá para a juíza, na frente do advogado, que vai ser relatado na ata, para ver qual é a evidência que tem que ser tomada. Essa que é a grande verdade. Eu sou sincero a falar para vocês. Vocês são testemunha disso. Eu nunca fui lá na ocupação pedir o nada. Nunca fui pedir voto, nunca falei nada para ninguém lá na associação, lá na ocupação. Mas o dia que eu vi que vocês, eu me prontifiquei em arrumar um advogado. E no caso, fui lá, levei o advogado para poder dar um respaldo para vocês. Como é que vocês iriam se apresentar se não tivesse, vereador Dindinho, um advogado que pudesse acompanhar? Doutor José Augusto, que é advogado aqui da Câmara, jamais ele poderia ir, porque ele não pode apresentar contra a prefeitura. Tem essa, a lei manda isto. Ele pode orientar, pode falar, mas não pode representar. Então foi arrumado o Marcelo, o doutor Marcelo lá de Londrina, que ele vai estar lá às 2 horas, esperando vocês para representar. E eu faço um pedido para vocês. Todo que for notificado, vá, porque é coisa séria. A justiça é para ser cumprida, não é para ser discutida. Sabe? O juiz está pedindo reintegração de posse. É uma coisa muito séria. Só que vocês são testemunha que vocês não estão lá para... vocês não invadiram nada, porque lá eu quero que vocês façam um pedido para vocês. Leve o talão de água, que vocês têm em nome de vocês. Leve o talão de luz e comprove perante o povo que o poder público põe o água e põe o luz lá, que não foi vocês que levaram e nem fizeram o rede de esgoto lá. Quem fez foi o poder público. Então vocês têm que levar tudo. E mostre, e prove. Eu garanto para vocês uma coisa. Que eu tenho certeza que a juíza, que é lá, que é uma juíza, ela é também um ser humano. Ela vai entender a realidade. E tem que ser punido quem foi fazer promessas políticas. Sabe? Ela sabe como é que faz. E eu tenho certeza que até o Ministério Público vai tomar parceria em alguma coisa para ajudar de uma maneira de punir pessoas que foram fazer promessa. Entendeu? Então eu garanto para vocês uma coisa. Se vocês perguntarem para mim, você é contra, é a favor da invasão? Não sou, não. Não sou a favor da invasão. Eu sou a favor dos direitos que vocês têm, porque vocês têm os direitos. Essa é a grande verdade. Vocês têm o direito porque foi prometido. Através de... Eu não sei se é compra de voto ou através de pedir o voto. Eu preciso do voto de vocês. Vota para mim que eu vou legalizar isso aqui para vocês. Essas palavras. Eu já vi até áudio disso aí. Eu já vi áudio. Áudio disso aí. Não sei se eu estou falando até a palavra certa. Eu vi pessoas falando dessa maneira. Que era para votar, que ia legalizar. Ajudar a legalizar. Entende? E eu peço para o senhor vereador Dindinho, o presidente, vereador Jorginho, vereador Tizil, vereador Laércio, vereador Toninho, vereador Cícero e o vereador Alex, que tome uma atitude de ajudar, dar proteção para esse povo, no qual, na minha opinião, foi sacaneado. Sacaneado por uma coisa. De promessas políticas que não foram cumpridas. Só que eu quero saber, eu interessaria muito de saber quem fez essa denúncia. Da onde partiu essa denúncia? Agora, dia 27, foi mandado para a juíza para poder pegar a reintegração de posse. Olha bem, hoje é 8, quantos dias faz? Entende? E agora o prefeito vai amanhã para Curitiba, não sei se foi, vai amanhã. Tomara que ele acerte essas casas populares para ver se resolve alguma coisa. Mas até que seja isso, é que nem falou. Isso eu não acredito. Eu acredito que é uma demanda, é difícil, é uma luta, mas eu sempre estou à disposição de vocês. E peço para essa casa que tome uma atitude e ajude também a beneficiar essas pessoas que aí estão. Nem no caso está olhando para mim o vereador Alex. Também, vereador Alex. Que ajude, vereador Cícero, Antônio Brandão de Oliveira, vereador Claudinei de Oliveira Cabral, Dindinho, o presidente da Câmara, é muito importante, presidente, sabe, que a sua excelência tome uma atitude também de ajudar, e o vereador Jorginho, o vereador Tizil e o vereador Laércio. O meu tempo já esgotou, meu povo, eu tenho muito mais coisa para falar, mas não vai dar para falar agora, só posso falar depois. Muito obrigado, presidente, por ter me relevado um minuto a mais. Eu tomei um pouco de... uma atitude de levar um pouquinho a mais, que a sua excelência também passou do tempo. Então, eu estou... Por causa disso que eu passei do tempo. E eu gosto de parar com esse microfone aqui, que eu vou falando até lá no banco onde eu estou. No banco não, na cadeira. O caipira fala banco mesmo.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente dessa casa, senhores vereadores da mesa diretiva, a todos os demais vereadores, a população que está presente aqui hoje, em especial aos moradores ali do Antônio Zé Vieira, Jardim Paraíso, não? Como que é o nome lá mesmo? Não, o que vocês colocaram lá? Hã? Recanto das Humildes. Aos servidores públicos que estão aqui também da rede de saúde, e os demais que estão aqui, a todos que nos ouvem pela rádio. Meu boa noite. Bom, senhor presidente, eu queria só usar minhas palavras hoje para dizer que eu tenho um amigo especial, que os filhos deles estão ali na ocupação, que é os filhos do Paulo, que é amigo meu já de longa data aí. E eu sempre disse, independente de político ou não, que do mesma forma que eu sempre contei com ele como meu amigo, ele sempre poderia contar comigo também. Então não seria diferente agora, nesse momento que eles estão precisando. Eu acho que seria até politicagem a gente ficar aqui rebatendo isso. Porque, na verdade, a gente tem que partir pela questão prática, como disse o Dr. José Augusto Dedan. Já participei e ajudei em outros momentos, em outras ocupações, como já foi relatado aqui em outra hora pelo vereador Jorge. Eu não era nem vereador na época, o vereador Jorge me chamou, nós fomos lá nos Stricker, e ajudamos a orientar. Hoje nós vimos essa situação dos moradores ali do Recanto dos Humildes, lugar onde eu fui pedir voto sempre, e se eu continuar sendo político futuramente, é o lugar que eu vou continuar indo pedir voto, como todos os políticos vão pedir voto, porque a gente que é candidato, a gente vai nos quatro cantos da cidade, vai na zona rural, e não é só em época de campanha que que a gente tem que procurar ajudar. Eu ainda não conversei pessoalmente depois da impetração dessa ação com o prefeito municipal, tá? O que eu sei é que o prefeito municipal, ele deve ter uma proposta viável para os moradores dali. Não sei de que forma é essa. Eu poderia dizer se fosse eu o prefeito. Se eu fosse o prefeito, eu poderia falar para todos os vereadores aqui o que eu iria fazer, né? Que seria entrar com a ação de reintegração de posse, porque eu não posso dar o terreno para 26 famílias, porque se eu mandar um projeto para a Câmara aqui para doação, a prefeitura não pode indicar as pessoas que vão ser doadas, aí tem que abrir uma concorrência ou tem que abrir um leilão. Então, muitas vezes, se o prefeito mandasse um projeto para a Câmara, se eu mandasse, por exemplo, eu, prefeito, mandasse projeto para a Câmara, eu não poderia falar assim, o Denilson vai ficar na casa, porque talvez outra pessoa se enquadraria no lugar dele. E a prefeitura, ela não pode indicar as pessoas, ela tem que fazer aquela triagem, como foi feito naquelas casas lá em cima. Então, se eu fosse o prefeito, que eu não sou, eu iria ter entrado com essa ação de reintegração de posse, como os proprietários daquele terreno lá entraram, que lá não foi uma negociação no oba-oba, na conversa, lá os donos daquele terreno lá entraram com a reintegração de posse, que são os funcionários da antiga estreita, porque a justiça tem que ter um parâmetro, como disse o vereador Adir aqui, lá na justiça você tem que falar o que é certo, e a justiça vai medir e vai sentenciar. A partir da sentença é que vai se falar. Então, nessa primeira ação que o prefeito entrou, ele entrou com um valor que é um valor que na cabeça de alguém da prefeitura lá orientou ele, dizendo que cada lote vale R$8.000. Porém, a associação com o seu advogado vai chegar lá e vai falar assim, não, o terreno que nós estamos lá custa R$1.500. Estou dando um exemplo aqui. Então, dentro disso, há o acordo judicial, porque vocês já têm o direito ali constituído, porque vocês já estão ali. Então, dentro disso, aí sim seria instituída uma sentença, que essa sentença garantiria, de um lado, o município, como disse o vereador Jorge aqui, porque hoje nós estamos falando que a prefeitura entrou com uma ação contra os moradores. Porém, quem que garante que se o prefeito não entrasse com essa ação de reintegração para tentar esse acordo, alguém não iria entrar contra o prefeito municipal? Agora, o que nós precisamos resolver aqui é a situação dos moradores. É deles conseguirem ficar ali. Aqui não interessa, como eu tenho ouvido falar, porque tem um vereador que tomara que cada vereador tente ajudar o máximo possível eles ali. E tomara que se vier outras ocupações de Jataizinho, que os vereadores também façam esse trabalho social. Porque esse é o papel do vereador também, é fazer essa situação. Mas fiquei muito feliz hoje com as palavras do assessor jurídico do presidente, porque ele falou fielmente o que deve acontecer dentro dessa ação. Que eu vejo como se eu tivesse no lugar do prefeito, eu estaria ali para um acordo com os moradores. A partir dali, sairia, por exemplo, talvez um acordo já. Mas tenho certeza que não posso falar com essa clareza, porque eu não conversei ainda com o prefeito municipal, mas vou estar conversando com ele já amanhã sobre isso. Já vou estar conversando com ele amanhã sobre isso. E eu acredito, como disse já vários vereadores aqui, é uma ação longa, é uma ação de 10 anos para lá. Nós tivemos outros assentamentos aqui, outras, como a Vila Pavão, por exemplo, que até hoje nunca, sabe, era terreno ali do município também. Então, eu acredito que a posse de vocês ali, há legitimidade, e vocês vão continuar ali. E, como disse já os outros vereadores, comigo vocês também podem contar que eu vou estar do lado de vocês.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Antônio Blandão de Oliveira Neto.
Boa noite a todos, senhores vereadores, senhor presidente, munícipes presentes, ouvintes da rádio, Nova Geração. Primeiramente, senhor presidente, eu quero fazer uma observação sobre umas fotos que eu postei a semana passada sobre um problema do SAAI no Rio Jataizinho, que já vem há vários meses, das enchentes passadas aí, que o esgoto está caído dentro do Rio Jataizinho. E eu estive naquele local esses dias atrás, tirei umas fotos, publiquei em Facebook, que eu já tinha entrado em contato com alguns diretores para que a providência fosse tomada, e não foi tomada nenhuma providência. Por isso eu tomei a atitude de postar em Facebook, e fui feliz, senhor presidente, porque na hora, minutos depois de postar a foto, eu recebi o telefonema do diretor do secretário do meio ambiente, o senhor Adriano Antonioli, me perguntando qual era o local exato onde aquilo estava acontecendo. E logo após, recebi o telefonema da diretora do SAAI, a senhora Miriam Tarosso, me dizendo que vai ser resolvido o problema o mais rápido possível. E na mesma rede social, eu recebi várias perguntas sobre isso, inclusive da minha amiga Alba, que está escondidinha ali. Qual seria a providência que essa casa iria tomar? Então, já como resposta à minha amiga Alba, que na hora, Alba, eu fui, já recebi telefonemas e que já vai ser resolvido, tá? Então serve de resposta para você, e obrigado pela pergunta. Senhor presidente, sobre o requerimento 46, que está aqui em pauta hoje, que eu recebi a resposta do Poder Executivo, sobre o contrato do Hospital São Camilo, eu não vou entrar em detalhes ainda hoje, nessa sessão, senhor presidente, que eu estou analisando o contrato com o advogado, com o meu advogado, mas eu já vou adiantar que existem cláusulas nesse contrato que são contraditórias, e que eu vou rever certinho, estou verificando, para depois eu pôr em discussão. Sobre esse assunto do conjunto, né? O Recantos Humildes, é isso? Recantos Humildes? Não tem como essa casa deixar de apoiar, dar o total apoio, porque já está construído, já estão morando. Nós temos que prestar solidariedade mesmo, até solidariedade, mais do que apoio, se empenhar para que seja resolvido esse assunto. Mas eu não poderia deixar de dizer que no comentário aqui do presidente, seu Edmilson, ele deixou bem claro aqui, deu para todo mundo ver, que ele foi enganado, que esse pessoal foi enganado pelo prefeito. E também não poderia deixar de dizer que o prefeito, antes mesmo, senhor presidente, antes mesmo dele ganhar, dele se eleger prefeito, ele já estava vendendo o que é do município. Ele já estava vendendo. Ele já estava trocando terreno do município e tomando de voto. Então, o que se espera de um prefeito desse? O que se esperar de um prefeito desse? O que se esperar dele? Que em campanha, antes de assumir cargo, nada, antes de ganhar nada, ele já estava trocando o que é da prefeitura por voto. Isso ficou bem claro aqui na declaração do presidente Edmilson, presidente da associação de vocês. Não é verdade? Mas não é por isso que nós vamos, eu, como vários vereadores já falaram que dá o total apoio, eu também dou total apoio a vocês. Vocês podem contar comigo no que vocês precisarem. Mas fique sabendo, não confie em falsas promessas, não confie em conversinha mole, em conversinha de conquistador, porque ninguém vai colocar a cara a tapa, se o Ministério Público vir de lá dizendo que quer tirar vocês de lá, que ninguém vai pôr a cara a tapa defender vocês, não. Porque ninguém mora lá. O prefeito não mora lá. O prefeito não mora lá, eu não moro lá, nenhum vereador aqui mora lá. Então vocês não acreditam em conversa mole, não. Não amoleça, igual o presidente falou, não amoleça, não. Se tiver que fazer denúncia, faz denúncia. Faz representação nessa casa aqui. Que com a representação aqui nós temos poder de brigar mais ainda por vocês. Tá bom? Senhor presidente, sobre um comentário que teve ontem numa festa, na, na PAI. É até lamentável falar sobre isso aqui, mas a gente tem que falar. Que o prefeito pegou o microfone uma certa hora lá e disse que essa casa de lei, alguns vereadores, está tentando prejudicar aquela instituição. Prejudicar aquela escola. Como o senhor presidente já falou, aqui não tem nenhum vereador querendo prejudicar a instituição nenhuma. Nenhuma. A minha esposa é professora daquela instituição e coordenadora há 25 anos. Eu sei a necessidade daquela escola. Só que nós estamos fazendo só o certo, cobrando a prestação de conta. Eu já falei aqui que eu sou a favor que não repasse 7, não, que repasse 10. Mas que tenha um plano de aplicação. Que plano de aplicação? Para comprar merenda, o governo manda. Para pagar funcionário, o governo manda. A associação manda. Tem que ter um plano de aplicação. Plano de aplicação, o dinheiro tem que saber onde vai ser investido, certo, correto. E tem que ter a prestação de conta todo mês para essa casa aqui. Todo mês. Agora, por que, que o prefeito está tão brabo assim? Porque nós estamos exigindo uma simples prestação de conta. Por que, que ele vai numa festa, na instituição que foi citada aqui, quer tentar pôr esses vereadores aqui, ou algum desses vereadores, contra a população? Aqui ninguém é desumano a ponto de ser contra a instituição APAI, ainda mais a APAI. O prefeito está tentando fazer um joguinho sujo, um jogo baixo, um jogo de Maria Fofoqueira, joguinho de comadre. Joguinho de comadre. Está tentando pôr a população contra essa casa de lei. E nós não estamos aqui nem contra a instituição, e muito menos contra a administração dele. Contanto que a administração dele seja plausível, que a administração dele seja transparente, que ele faça as coisas dentro da lei. Não fazendo a torto e direito como ele vem feito até agora. Contratando, nomeando, dando cargo gratificado. É um absurdo. É um absurdo. Então eu não admito, eu tenho que falar, eu tenho que dizer aqui, que nós não podemos, que a população não pode entrar nesse jogo de acreditar que essa casa aqui está contra alguma instituição ou contra a administração do prefeito. Por enquanto, quem está contra a administração dele é ele mesmo, por incompetência dele. Que ele nada mais é do que isso. Incompetente. Por enquanto é só, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Lércio dos Reis, Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, munícipe que se faz presente nessa casa, aos ouvintes da Rádio Nova Geração. Eu quero aqui deixar um abraço ao padre Sidney, que e muito obrigado a ele, que nos trouxe um abraço do Dom Manuel, de uma palestra que houve em Cornélio, aquelas do vereador Dindim, que a gente ia, o senhor não pôde ir, e que a gente esteve lá, e assim que na palestra eu estive conversando com Dom Manuel, e eu achava até que ele nem ia nem se lembrar, mas encontrou com o padre Sidney e disse que a gente esteve lá e deixou um abraço bem grande para a gente. Quero agradecer os dois por isso. Dizer ao meu amigo Edmilson que na época da lavratura da ata, foi o dia que a gente esteve lá e a gente disse que sempre ia estar junto. E após isso a gente conversou, não diretamente sim, com o prefeito, mas eu já fiquei sabendo por fonte que ele tinha ido a Curitiba, como o doutor Zeca disse, para ver junto à Coapar a resolução para as casas lá de vocês. E vocês, assim que, vamos usar o termo que todo mundo está usando, que invadiram, foi o dia lá que você mesmo, junto com a população que aqui está, disse que não quer de graça, vocês querem facilidade para pagar. E a gente vê aí que no dia que foi para botar água, acho que foi o primeiro vereador que vocês encontraram, foi eu que ia chegando no SAI, você chegou e falou, depois vocês foram atrás do prefeito, ele autorizou e botou a água. Aí botou a rede de esgoto, então a gente vê também que há um pouquinho de interesse do prefeito sim. Então eu acho até aí que nós vamos ter revelância. Como o doutor Zeca disse aqui, esse daí vai 10 anos.
E vocês dizem que não tem pressa, mas luta pelo que vocês querem. Dentro do possível, nós vamos ajudar sim. E eu não acredito que ele vai mandar uma máquina lá para derrubar, porque não é isso que eu ouvi dele. Certo? Nem estou falando em nome dele. Mas eu ouvi isso dele. Falei, o prefeito, lá não, lá não vai botar máquina, nós só temos que entrar com uma ação, que acho que foi que ele impetrou agora na justiça. O porquê? Porque senão vai dar omissão. E ele é o chefe, e ele tem que cuidar do patrimônio público. Então entra-se com a ação, vai vir essa resposta, a juíza vem, e vocês vão continuar brigando, e nós vamos dar todo o apoio para vocês. O que for de vocês, vai ter de vocês. Isso daí, você não, ó, para você ver, eu não sei se já faz tempo que você reside em Jataizinho, mas eu acho que você deve ser um pouquinho mais novo do que eu, não dá a lembrar quando saiu o Conjunto Pombal, quando saiu o Zé Vieira, quando saiu o Morro da Formiga. Como o vereador Jorge disse aqui, que nenhum conjunto daquele, né, vereador, foi entregue a chave para o morador. Foi tudo invadido. Até hoje não derrubou nenhum. E está todo mundo pagando. Então eu acredito que dentro de uma conversa, uma boa conversa, eu acredito que depois do que aconteceu, eu acho que já era hora de chegar a nós vereadores, juntamente com o prefeito, juntamente com a vossa pessoa, que é presidente, sentar e conversar e achegar a melhor solução. Sem esse negócio de dizer, nós vamos para o porrete, ou vai mandar derrubar, ou vamos afastar esse prefeito, vamos caçar. Eu acho que para tudo tem uma solução. Essa é a minha maneira de ver. Eu agradeço a presença de vocês. Sempre estou vendo você aqui nessa casa cobrando alguma coisa. O nosso jurídico aqui, o doutor Zeca, tem, pelo que eu sei, tem nos atendido aí, a pedido da presidência. E quero deixar bem claro a vocês que a gente está junto, sim. Dentro do possível, a gente vai conversar e vamos chegar a um acordo. E também dizer ao pessoal, diretoria da APAE, que ontem a gente esteve lá no almoço lá, aonde teve eu e o vereador Jorge, né, Jorge? Chegou lá, almoçou. E fomos bem recebidos pela presidência lá, pelos voluntários. Agradecer o Vilso, que mora lá que é primo do presidente dessa casa, casado com a prima, né, presidente? E que na quinta-feira doou o dia dele de serviço, cortou a lenha lá, trouxe a lenha para cá, doou-se um peru, doou-se frango, doou mais R$120. E ontem ele e o irmão dele passaram o dia lá fazendo uma boa ação. Agradecer o prefeito de Nova América da Colina, esse, que esteve lá nessa casa, conversou com a gente e agradeceu muito o apoio de nós, o vereador, está lá, e dizer que ele tinha dois compromissos e veio especialmente nessa casa ali na APAE para ajudar a prestigiar, porque é uma entidade que precisa muito. Como o presidente disse que aqui ainda vai ter tem que passar pela lei para corrigir o dinheiro. E a gente concorda. E eu fiquei triste porque não vi mais amigo meu lá para poder a gente estar almoçando junto e batendo um papo colaborando. Eu acho que uma coisa é uma coisa. Acho que os outros nobres pares teve algum compromisso. Mas eu quero agradecer a todos aqueles voluntários que estiveram lá, a comunidade que esteve lá. Meu muito obrigado e meu muito obrigado a todos aqui. E devolvo a palavra ao senhor, senhor presidente.
Com a palavra, excelentíssimo senhor vereador Cícero Aparecido Guimarães, o Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores, munícipe presente, ouvinte da Rádio Nova Geração. Quero deixar aí meu boa noite a todos. Eu quero dizer sobre aqui a representação dos funcionários aí, dos agentes de combate a endemias, que vocês estão de parabéns, tem que ser unido, porque a união faz a força. E dizer que vocês têm o meu total apoio sobre a questão da insalubridade, a questão ali de hora extra, e peço também a todos os outros funcionários que estão sentindo na pele a mesma situação, que se une, igual a Associação dos Professores, as ACS, e que se una, venha para casa, nessa casa de lei,
faça sua representação, que acredito que todos nós, vereadores, vamos estar aqui lutando para que todos sejam reconhecidos nas suas funções. E também gostaria que o presidente enviasse o ofício ao secretário de obras, Antônio Marcos Martieri, que a semana passada eu estive conversando com ele a respeito do Jardim Maria Júlia. E na ocasião ele comentou que algumas pessoas não quer que mexa ali no conjunto. Porque o que eles querem, na verdade, que é a ansiedade de todos, é o asfalto. Mas, como o vereador Jorge acabou de dizer, que o dinheiro que estava ali voltou, vereador Laércio, então eu gostaria que o presidente enviasse seu ofício ao Marcos, que amanhã, o mais rápido possível, esteja lá naquele conjunto, conversando com a população, vereador Tizil, e esclarecer a verdade, vereador Laércio, que eu acredito que todos nós, vereador Adir, são cobrados ali a respeito da Maria Júlia. Então não vamos ficar, vereador Dindim, enganando a população daquele conjunto. Porque se passar ali 4 anos, que ia fazer, que veio a verba, que põe a verba, que estava chegando a verba, foi gastado um absurdo de diária correndo atrás dessa verba em Curitiba. E essa verba, pelo que o vereador Jorge comentou, ela voltou para os cofres do governo do estado. E vocês podem olhar ali, acho que todos aqui passam ali para o conjunto, vereador Lindim. Tem uma placa lá, se eu não me engano, é o projeto do PAN. Está bem na esquina da minha casa e na esquina da Nicola Pansardi. Que aquela obra seria concluída no máximo ali 3 meses. Já se passaram 2 anos e meio, vereador Adir. E até hoje nada. E hoje é com muita surpresa que nós recebemos essa notícia do vereador dizendo que o que tinha, o dinheiro que tinha, voltou para o governo do estado. E também, a respeito da pintura que o vereador Laércio comentou, hoje eu estive comentando com o Marcos Laércio, ele falou que estava ali confeccionando as placas, e eu acho que o mais tardar semana que vem, ele já vai estar aí pintando esses pares aí, pintando esses quebra-mola, que é para dar mais segurança, vereador Tizil, para a população que trafega com seus veículos aqui na rua da nossa cidade. E também, não poderia de deixar aqui o meu apoio à Associação do Recanto dos Humildes, na presença ali do seu representante Edmilson, dizer também que vocês estão de parabéns, que vocês formaram ali a comissão, formaram a associação e está lutando pelo um direito que é de vocês. Que, na verdade, vocês não foram atrás do problema. Foram lá e ofereceram a vocês. No mesmo momento que ofereceram, estão tentando tirar o direito que é de vocês. Como o Edmilson acabou de comentar aqui, que foi prefeito, foi vice, foi ex-prefeito e prometeu. Que, na ocasião, queria ganhar as eleições de todo jeito, foram lá e prometeram. E eu, por várias vezes eu passei lá, inclusive na época eu estava com o caminhão, o Edmilson mesmo cansou de me parar ali, pedir viagem de terra, e eu dizia que sem autorização da prefeitura eu não podia levar, não foi, Edmilson? Até o senhor está ali também, ele pediu para mim uma vez, eu falei assim, ó, eu com dor no coração, eu tenho que dizer isso, que eu não posso trazer, porque a prefeitura não autoriza. Se vocês forem lá pedir e a prefeitura autorizar, eu trago. Só que
o ex-secretário que estava lá nunca autorizou a levar a terra. E ao mesmo momento eles mandaram invadir. E hoje estão tentando prejudicar a todos vocês. Então eu quero dizer que a associação está de parabéns. E o que depender desse vereador aqui, e acredito que todos os vereadores aqui vão lutar, vão correr atrás para que seja tomada a providência o mais rápido possível. Então, essas são minhas palavras, presidente. E gostaria de desejar mais uma vez uma boa noite a todos, aos ouvintes ali do Maria Júlia, que hoje eu acho que não vai dormir com essa notícia que o vereador Jorge trouxe para nós, que ia sair o asfalto e no fim o dinheiro que tinha, vereador Larson, voltou embora. Então, presidente, essas são minhas palavras e meu boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Boa noite, senhor presidente, nobres pares, municípios aqui presentes, aqueles que nos acompanham também em casa, através da Rádio Nova Geração. Falava aqui em off agora há pouco com o vereador Jorge, não foi algo que eu ouvi dele, porque ele não havia me dito isso aqui, mas acho que tudo depende do diálogo, né? Recentemente nós recebemos aqui os alunos que queriam, universitários que queriam ministrar cursos para a rapaziada que quer adentrar aí na faculdade particular ou pública, que é prestar vestibular. Seria um cursinho preparatório. O presidente cedeu essa casa, né? E aí a administração municipal, o prefeito negou. Ele só queria uma sala. O prefeito negou, porque disse que era complicado, tal, tal. E eu fiquei sabendo essa semana que a esposa do Jorginho, que trabalha no setor de cultura hoje, no nosso município, você viu, ela acabou cedendo ali a biblioteca cidadã. Pode, é legal. Quer dizer, falta diálogo. Precisava negativa. Acabou ali chegando à conclusão de que podia e ofertado para eles. Eu quero parabenizar aqui através do rádio nesse momento, porque, viu, vereador Jorge, você não me pediu isso, nem havia falado com você sobre isso, mas é uma situação bacana, louvável, plausível, tá? Procurou sanar. Todo mundo está falando aqui hoje a respeito do mas o prefeito entrou lá, mas o prefeito tinha que fazer. De fato, nós sabemos que o prefeito tinha que tomar providência, mas falta diálogo. Se ele, de fato, quer resolver o problema de vocês junto com a Coapar, eu tenho absoluta certeza, convicção, que se ele tivesse chamado a associação, vocês, para conversar, e houve tempo para isso, vou ter que entrar, porque a justiça diz que é assim que funciona, mas nós temos essa outra saída aqui. Vocês nem aqui estariam hoje. Então falta diálogo. E aí eles perdem tempo com coisa muito pequena. O presidente está falando aqui direto, e isso não é ser contra. Fez 21 nomeações. Uma das nomeações dele, hoje, por exemplo, estava no barracão dizendo que eu no domingo, eu que trabalho a semana inteira, que hoje tenho dois trabalhos, estudo, não tenho tempo a perder com esse tipo de coisa, com desrespeito desse tamanho. Só vou dizer hoje isso aqui, depois eu nunca mais vou comentar sobre isso aqui. Que eu no domingo troquei o cadeado do cemitério de Jataizinho. Meu, isso aí não é jogar incompetência em mim. Isso é mostrar que eles são incompetentes. Hoje, um nomeado dele no barracão saiu dizendo isso para os funcionários. E um dos funcionários gravou. E mandou a gravação para mim, senhor presidente. Cara, cargo de confiança do prefeito. Olha, que absurdo. Quer dizer, meu, eu vou ser franco para vocês. Acho que eu vou desrespeitar. Olha que tamanho. O vereador tem a coragem de ir lá trocar. É que assim, deixa eu explicar para vocês. Eles são tão competentes, mas eles são tão competentes que eles não estão cuidando nem mesmo dos nossos entes queridos. Não consegue cuidar nem dos mortos, você imagina dos vivos que estão por conta deles. Não, e aí lá hoje de manhã, como é que nós vamos justificar? Porque ontem o cemitério, olha, e tinha uma foto que eu nem sabia, eu não tenho essa pessoa na rede social. Não vou citar o nome dela aqui, mas uma senhora conhecida, idônea. Ela fez uma foto de alguém pulando o muro, senhor presidente, senhores vereadores, com uma flor em cima. E eu reproduzi essa foto na rede social. Hoje de manhã, um funcionário de confiança... Olha, os vereadores, hoje é comigo, amanhã é com vocês. Hoje é comigo. Eu vou perder tempo. Estou lá com a minha família, um menininho sorrindo, aprendendo a falar agora. Gato, você acha que trabalho a semana inteira? Eu vou lá trocar cadeado de cemitério, como assim?
Vocês estão entendendo que absurdo, que disparato, que administração é essa? Meu, vem cá. Vamos cuidar melhor, vamos respeitar os nossos mortos. Eu não vou nem responder, eu nunca faria algo nesse sentido. Eu não estou prejudicando nem vocês, que são incompetentes, estão vivos aí. Vou lá fazer isso. E olha, vou dizer para vocês. Tem gente que veio de fora ontem para Jataizinho, para visitar lá os entes, o túmulo, o jazigo de um ente querido, que não pôde entrar. Quer dizer, a que ponto chegamos, né? Então hoje, ô, senhor presidente, é só um recado. Não falo mais sobre esse assunto aqui. Porque o cara gravou o cara lá e fica uma situação constrangedora. Quer dizer, o cara ganha aí 2.000, 3.000 reais por mês. Vocês estão entendendo? Para fazer esse tipo de babaquice. Isso é uma babaquice. Quero cumprimentar o pessoal do Indemias. Hoje está aqui a minha prima, a Gislaine, que também trabalha nesse setor. Acho que a luta de vocês é uma luta justa. O vereador Toninho, inclusive, fez uma reunião recentemente. Abriu a casa dele para vocês. O que mais me admira é que vocês estão aqui sem medo. E não tem que ter medo mesmo. Porque quando vocês vêm atrás de se manifestar a favor do direito de vocês, assim como a associação está aqui hoje, a favor do direito de vocês, porque moradia está escrito na lei orgânica do município. Isso aqui, ó. Isso aqui é a lei que rege o município. É a lei orgânica. Prefeito, vereador, nós temos que respeitar. E está escrito aqui que vocês têm direito à moradia. Está aqui, ó. Então é direito de vocês, como vocês através dessa lei federal têm direito de receber o salário justo, aquilo que foi aprovado lá em cima. Citei a Giza, Gisane, não só com o intuito de dizer para as demais que vocês estão de parabéns. Tá? Esperar o quê, né? Administração que nega sala para ministrar cursinho para quem quer estudar. Uma administração que há mais de mês nós estamos gritando aqui que não consegue devolver a luz ali para a ponte do Rio Tibagi. Uma administração que não conseguiu cobrir um ponto de ônibus ainda. Não vamos dizer mais o quê? Vamos vir aqui dizer que ela é muito competente? Se eu vier aqui dizer isso, alguma coisa está super errado. Senhor presidente, já estou para concluir aqui. Eu vou pedir, até porque sou leigo em relação a isso, caso esteja errado, depois você pode me corrigir, mas eu gostaria que os primeiros 50 minutos dessa sessão de hoje fosse registrado o inteiro teor na próxima ata. Eu gostaria de convidar, vou convidar depois em off os vereadores, que a gente quer estar lendo essa ata antes da aprovação aqui a semana que vem. Já recebi recadinho do munícipe aqui, via WhatsApp, ele vai solicitar essa ata posteriormente, e a gente sabe que é um direito de qualquer cidadão, de qualquer munícipe. E para concluir, vou continuar aqui fazendo meu trabalho como vereador, aprendendo a cada dia. Se errar, vou vir aqui, vou pedir desculpa, tá? Mas eu não vou ceder essas historinhas não, viu? Tá? E ó, cadeado, tenho fechado malemar a porta da minha casa. Vou mexer com o cemitério, não dá pra mim. Somente isso, senhor presidente.
Bom, senhores vereadores, munícipe aqui presente, eu quero fazer um relato aqui do pessoal que fez a representação aqui, pessoal da Programa de Saúde da Família, da CS. Essa casa vai repassar para o jurídico dessa casa, certo? Para ele pedir um parecer. E depois do parecer, essa presidência vai tomar providência. Então, aqui foi protocolada a representação. Essa casa aqui, somente depois do parecer jurídico, a gente toma providência. Pode ter certeza de uma coisa: não vai ficar engavetado.
Senhor presidente, me permite um minuto?
Sim.
Eu quero só deixar registrado, senhor presidente, a coragem das agentes comunitárias de saúde, que pela primeira vez eu vi um grupo de funcionários brigarem realmente pelos seus direitos e vir nessa casa fazer representação pedindo que faça valer o que é certo, que faça valer o que é em lei, o que está em lei. Não me arrependo por nenhum minuto de ter acolhido as agências comunitárias de saúde e agradecer ao senhor presidente pela atitude que tomou, para que isso não seja engavetado, como o senhor acabou de dizer,
e que com o parecer jurídico nós consigamos sim realizar o que por elas foi está sendo exigido, que não passa de direito delas firmado em lei, na lei 13.342, é isso? Então, muito obrigado a vocês, obrigado por vocês terem vindo hoje aqui, tá, fizeram a representação e estão aqui pondo a cara aqui, mostrando o que realmente vocês querem, tá? Muito obrigado a vocês, tá bom?
Presidente. Bom, aquela hora falei como vereador e agora quero falar como presidente dessa casa. Quero dizer, continuar dizendo ao chefe do Poder Executivo, prefeito Dirceu Urbano, que essa presidência não tem nada contra a pessoa dele, mas não concorda com a administração. Por quais motivos? Começou-se uma briga pela PAI. Como eu disse, essa presidência tem na casa aqui um projeto de lei que é para aumentar um repasse para a PAI. Como o vereador Toninho disse, essa presidência não é contra aumentar de 3.500 para 7. Se puder, que vá para 10, para 20. Mas que a administração lá tem que fazer a prestação de conta. Tem que mandar as prestações de conta. Nós fizemos um convite aqui, semana passada, para que a presidente da PAI viesse aqui. Um convite para a presidente da PAI viesse aqui nessa casa para conversar com os vereadores, aqui, com a população, que essa sessão aqui é gravada. Explicar para a população. A presidência da PAI não veio, não mandou representante e nem respondeu o ofício. Será que realmente eles estão preocupados? Por quê? Porque essa casa convidou a presidência da PAI. Convidou para que viesse aqui para falar sobre o projeto, sobre no que ia ser gasto. Então, não é essa casa aqui que quer atrapalhar a administração. Porque eu não vejo motivo da presidência da entidade não ter vindo aqui. Aonde foi convidada? Olha, eu sempre fui um vereador, que eu sempre falei aqui, que eu não tampo o sol com a peneira. Eu sempre, meu discurso, que eu fiscalizo. Tanto é que essa eleição foi a eleição mais difícil que eu participei até hoje. Um candidato com registro impugnado. Mas vocês sabem por quê? Qual era o crime que eu cometi? Eu era servidor público, deixei de trabalhar, não voltei mais a trabalhar, não recebi salário e colocaram um crime em cima de mim que eu não podia participar da eleição. Por 8 anos. Mas eu sempre falei que aquele lá em cima é maior. Não só aquele, mas o povo que sempre me confiou. Que mesmo eu, com meu registro de candidatura impugnado, eu tive aqueles que confiaram em mim. Eu tive aqueles que sempre acreditou em mim. Então não é por isso que eu vou esconder as coisas aqui. Como presidente. Como os projetos que vieram aqui. Até hoje. O prefeito mandou um projeto aqui, o primeiro projeto, que era para contratar uma frente de trabalho. Que ia contratar tantas pessoas para ajudar a fazer limpeza na cidade. O projeto veio errado. Nós pedimos algumas informações para que o prefeito consertasse o projeto. Vocês sabem o que aconteceu. O prefeito pediu para retirar o projeto, que realmente o projeto estava errado. Por quê? Porque quando você vai contratar uma frente de trabalho por tempo determinado, que não é concurso público, tem que ter explicação. Tem que ter justificativa. E para contratar, não é o prefeito que vai escolher a dedo. Ah, não, eu quero que pegue o João para trabalhar, o Bastião. E não é. Tem que ser através de um cadastro da assistência social. E eu sempre falo que uma administração, ela tem que ter os assessores com capacidade para assumir o cargo. E para dar orientação ao chefe do Poder Executivo, como existe algumas matérias que chegam a essa casa aqui, que não é da minha competência. Mas eu, para comentar sobre as matérias que eu não tenho conhecimento, eu tenho que pedir um parecer do meu jurídico. Eu não posso ir falando sem saber. E o que eu vejo nessa administração, que a administração, eu não sei o que, que acontece, se realmente ele está ouvindo assessoramento jurídico dele, ou não está ouvindo. Por quê? Porque o primeiro assessor jurídico que era o assessor que foi contratado, que todo mundo conhece, era o Diego Furlan. Diego Furlan foi nomeado e já pediu exoneração. Por qual motivo, não sei. De repente contratou uma outra assessora jurídica que veio da prefeitura de Biporã, que é a doutora Karina. Eu não sei se as leis lá em Biporã é diferente de Jataizinho, porque aqui tudo que vai lá, nada pode. Tudo. É, nada pode. Você vê a cada dia reclamações do povo. Prefeito, diretor urbano, está fazendo totalmente diferente do programa de governo dele. Eu, não só eu, mas alguns vereadores aqui, que foram eleitos do palanque dele, sabem. E vocês sabem que eu venho falando. E não é por isso que eu fui eleito lá dele, que eu vou dizer que está certo. O que tiver certo, pode ter certeza. Esse ele acertou. Esse eu vou parabenizar. Mas veja bem, nós estamos aí, hoje é dia 8. Nós estamos com 128 dias de administração. Gente, tem rua que não tem mais condições de andar. Você, um absurdo que aconteceu, o hospital, o cemitério municipal, o povo tá, tem que pular o muro. E depois joga a culpa em cima de vereador. Então, é uma administração que eu não posso falar que está indo bem. Não adianta secretário me criticar aí, ah, mas o Bidu está metendo pau na administração. Não vou nem dormir de preocupado com isso. Porque eu sempre falei que eu não tenho que dar satisfação para secretário. Eu não tenho que dar satisfação para o prefeito municipal. O meu trabalho aqui é fiscalizar, é dirigir os trabalhos da Câmara, como presidente da Câmara, e representar a Câmara. Se o prefeito goste ou não goste, ele vai ter que me aturar 2 anos aqui. Porque não foi ele que me elegeu aqui. Foi os 9, foi os 8 vereadores. E eu falei aqui, no dia que eu fui eleito, no dia primeiro, que aqui eu não tenho lado. Que eu não sou situação, que eu não sou oposição. Eu não posso tratar o vereador Cícero, o vereador Antônio Brandão e o vereador Claudinei, porque foi eleito do lado, do outro lado, e tratar o vereador Adir, o vereador Laércio, o vereador Tizil, o vereador Jorge, o vereador Alex, melhor do que eles. Por quê? Porque todos eles foram eleitos pelo povo. E não é por isso que eu vou tratar eles diferente aqui. Aqui eu tenho que tratar eles igual. Se o prefeito gosta do, se gosta do Toninho, não é problema meu. Se não gosta do Dindim, não é problema meu. Aqui, eles têm que fazer o trabalho deles como vereador. Se eles errar, eu tenho que puxar a orelha deles. Mas não o prefeito chegar aqui e querer que eu trate eles diferente. E eu sempre disse isso para o prefeito. Ele já foi vereador comigo aqui. 2 vezes. Então, não vou tampar o sol com a peneira. Dizer que a administração está boa, que não está. Prefeito que sai na segunda-feira de Jataizinho, vai para Curitiba, e que volta na quinta-feira ou na sexta-feira, e que em 3 meses... Em 3 meses nós puxamos a diária aí, que já estava no quarto mês, que até o mês de março gastou quase 17 mil reais de diária, para mim não serve. Para mim não é um bom administrador. Que inclusive, vou fazer um requerimento na próxima sessão. Cobrar do executivo o que realmente ele trouxe. E que ele, juntamente com mais 2 secretários, somando, deu quase 27 mil reais de diária, em 3 meses. Então não posso falar que isso é bom. Eu não posso falar que está correto isso aí. Por quê? Porque não está. E o povo procura a cada um dos vereadores. Então eu só quero que o prefeito, como eu sempre estou cobrando aqui em todas as sessões, que o prefeito chame o secretariado dele e que respeite a cada um dos vereadores aqui. Tanto os vereadores que foram eleitos de um lado, como os vereadores que foram eleitos do lado do executivo. Que aqui, todos os vereadores merecem respeito. Que todos aqui foram eleitos, que não foi nomeado como secretário. É isso que eu cobro aqui como presidente dessa casa. Eu acho que cada um aqui merece respeito. Então são essas coisas que a gente está ouvindo dia a dia aí. E não havendo mais nada, passamos então para a ordem do dia. Coloco em discussão e votação o requerimento 054-2017. O vereador que o presente subscreve vem muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício à PAI de Jataizinho, solicitando os valores recebidos do governo federal, do governo do estado do Paraná, nos anos de 2014 a 2016, e a anexação dos documentos que comprovem esse recebimento e um demonstrativo de aplicação dos respectivos valores transferidos. Vereador Maurílio Martelli, em discussão. Com a palavra, vereador Jorge Santos.
Senhor presidente, eu ontem, como o vereador Tizil disse, nós estivemos ali na PAI, e eu nem sabia que existiam esses requerimentos na pauta no dia de hoje. E hoje eu até passei uma mensagem para o prefeito, ele não me respondeu.
E o prefeito estava na PAI, também não falei com ele ontem lá, só simplesmente cumprimentei o pessoal lá da diretoria. E alguns servidores da PAI me abordavam e perguntavam por que a PAI tem sido alvo de tanta discussão aqui nessa casa. Então é preocupante essa situação, tá? Eu sei que nenhum vereador aqui quer fazer mal nenhum para a PAI. Eu passei uma mensagem para o prefeito e mostro aqui para vocês. Eu pedi para o prefeito que até retire esse projeto aqui da casa. Porque eu me senti numa situação ontem, lá no almoço, porque algumas pessoas, por só eu e o vereador Tizil estar lá presente, eles perguntaram se de repente algum vereador estaria com medo ali de ir na PAI, porque tem tanta discussão aqui. Eu falei, não, não existe isso aí. Então eu falei para as pessoas ali, para servidores da PAI, para dois pais que me procuraram e perguntaram o que está acontecendo, foi nada demais. E falei para eles, tá, eu sempre aqui nessa casa, mas desde o começo, quando eu fui vereador, eu sempre cobrei aqui para que os prefeitos repassassem um valor diferente para a PAI. E todos os vereadores aqui, na sua grande maioria, sempre fez esse pedido aos prefeitos. Então, um prefeito ficou 8 anos, passou 2.500, o outro ficou 4 anos, aumentou 1.000, e agora está aí o Dirceu que quer aumentar 3.500. Então, eu, tudo que se tratar referente à PAI aqui, eu fiz esse compromisso ontem com dois pais, eu, hoje, nesses requerimentos do vereador Maurílio, com relação à PAI, eu não quero amanhã ou depois ser taxado na rua. Em Jataizinho acontece muito isso. As pessoas distorcem as conversas, as discussões e tentam colocar a gente de um outro lado. Então não é por pressão, não é por nada, é por respeito a esta instituição, que é a maior instituição do mundo, que é a PAI, que prega aí um grande trabalho em todas as cidades onde existe a PAI. Então, nesse requerimento, vereador, aqui cada vereador vota do jeito que quer. Eu não conversei com nenhum vereador com relação a esse requerimento. Eu serei contrário a esse requerimento por essa situação aqui que eu estou colocando. Então, esse é o meu voto com relação a esse requerimento.
Gostaria de manifestar também, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Claudinei.
Eu não estive presente na PAI ontem. De fato, já tinha outros compromissos. Inclusive, gravei ontem. Mas já estive outros anos na PAI. Inclusive, acho que faz com a mão, não se mostra com a outra. Na época da RIC TV, eu levei artista lá alguns anos seguidos. Anos estes que alguns que hoje estão aqui vereador, não irei citar o nome, também não iam lá. Porque divergiam politicamente, muitas vezes, com o Dirceu Urbano. Então, citar, por exemplo, ninguém é melhor que ninguém porque foi na PAI, mas é louvável o fato de terem ido. Foram felizes por terem ido. Então, eu já estive lá em algum momento também, e a gente sabe que historicamente, por brigas políticas, inclusive com o Dirceu, muita gente não pisava na PAI. Então, não me faço diferente porque eu não fui lá ontem. Inclusive, tem um irmão apaiano. Meu irmão era da PAI, o Chocolate, que hoje é eletricista, e na parede do escritório do Dirceu Urbano, quando ele estava no frigorífico, ele... Por mais de 10 anos ele tinha um quadro que meu irmão pintou lá, que eu descobri anos depois quando o apoiava politicamente. Quanto o Jorge foi feliz, acho que cada um vota aqui da maneira que quer, mas eu, por respeito à PAI, vou votar a favor do requerimento. Porque entendo eu, e estou convicto disso aqui, que esse requerimento ele não prejudica em nada a PAI. Ele vai dar toda a lisura possível, ele vai demonstrar que de fato é uma oportunidade para demonstrar que de fato a PAI presta um excelente trabalho e como uma instituição reconhecida pelo mundo tem feito tudo corretamente durante todos esses anos de Jataizinho. Então, sou favorável e quero lembrar aqui também que falava em off recentemente, aqui não é questão de retirar o projeto, senhor vereador, até entendo que de repente o senhor tem passado vergonha, que tenha questionado. É questão de deixar o projeto, porque aqui ninguém quer votar contra esse projeto. E se a gente ficar cedendo aqui as distorções que existem, daqui a pouquinho eu tenho que correr para minha casa porque estão falando que eu fechei o cemitério ontem. Então, voto favorável hoje.
Em discussão. Vereador Antônio Laércio dos Reis.
Eu também vou acompanhar o vereador Jorge. Vou votar contra. E já vou deixar claro, porque aqui a gente está pedindo prestação de conta de 3 anos. E eu acho que é muito tempo atrás que já foi passado. E graças a gente está começando, e quem está apresentando aqui o projeto e está cobrando, que é o presidente dessa casa, toda a vida deixou claro para cada vereador votar com a sua consciência. Então, parabéns por o senhor ter dito isso, senhor presidente. Então, eu estou votando junto com o vereador Jorge.
Vereador Alex Antônio Faria.
Eu também, escutando aí a discussão dos requerimentos do vereador Jorge, do vereador Dindim, do vereador Tizil, eu achei muito importante algumas palavras. Questão de tal, não está na PAI, na festa, tal, não está. Eu já tive alguns anos, já não tive. E domingo eu tinha um compromisso familiar. Eu acho que é interessante a discussão de todos os requerimentos aqui. E eu queria até pedir para o presidente, que esses dias atrás foi me chamada a atenção, quando há uma divergência de votação, eu gostaria que o senhor falasse posteriormente as votações dos requerimentos e dos projetos, porque a população em casa quer saber quem está votando favorável e quem está votando contra. Porque teve um dos primeiros requerimentos que teve nessa casa aqui, que nós votamos, eu acho, 8 vereadores votou a favor, 1 contra, não me lembro. E todo mundo na rua já ficou falando que o vereador Alex tinha brigado com outro vereador. E às vezes, do jeito que houve em casa, a pessoa não sabe quem está votando favorável e quem está votando contra. Eu acho que o assunto APAI realmente já massificou. É um projeto que nós já podíamos ter passado para frente isso, ou o prefeito, como disse o vereador Jorge, tirar de pauta e colocar de novo. Ou é uma situação que já está ficando chato para nós vereadores, porque realmente nunca teve isso. Eu estou com o vereador Jorge, com o vereador Maurílio, já há 3-4 mandatos juntos, e nós sempre brigamos para passar dinheiro para a PAI. Nunca brigamos para ficar pedindo informação, até porque eu reconheço que a PAI tem necessidade, mas eu reconheço que a PAI é uma instituição pública, mas ela não tem vínculo direto com a prefeitura municipal. É igual nós demos exemplo esses dias aqui do hospital. Quando nós passamos dinheiro para o hospital, o que ele vai fazer lá dentro depois é difícil a gente administrar. O que nós temos que ver aqui antes é a questão do contrato, como eu já pedi, o vereador Toninho já pediu, o vereador Adir já pediu para vir esse contrato do hospital para a gente analisar, todos os vereadores aqui. Então, a questão da PAI, eu vou acompanhar o voto do vereador Jorge, vou votar contra o requerimento, porque eu acho que, politicamente hoje, eu, vereador Alex, quero deixar claro isso, eu votando a favor desse requerimento, eu estou indo contra a ideologia que eu segui de fazer esse projeto votar rápido. Porque se fosse um projeto que fosse retroativo, se fosse um projeto que, quando nós aprovássemos, pagasse esses meses retroativo, eu acho que podia demorar 3, 4, 5 meses. Mas é um projeto que quem está perdendo é a PAI. A PAI está perdendo, gente. Tá? Porque a PAI está precisando. Ninguém iria pedir dinheiro a mais se não estivesse precisando. Tá? Eu respeito a posição dos vereadores, respeito a posição do presidente, respeito a posição dos vereadores da comissão, e quero também que seja respeitado esse meu direito de votar contra nesse requerimento e a população saber que eu estou votando contra esse requerimento hoje. Posso até mudar a minha posição daqui para frente, mas hoje a minha posição é votar contra.
Com a palavra, vereador Antônio Brandão.
É, pelo que me consta, o requerimento nada mais é do que um pedido de informação. Só isso. O requerimento não quer dizer que nós aqui estamos julgando nada, que nós estamos impedindo algum repasse de verba, nada. O requerimento é só um pedido de informação. Simplesmente isso. Simplesmente essa casa está pedindo que a PAE nos informe com prestação de conta. Só isso. Se tem clareza, se o dinheiro é bem aplicado, não tem porquê. Não tem porquê não informar essa casa de lei. Isso eu quero deixar claro, que para mim requerimento é um pedido de informação. Por isso eu quero deixar claro que eu voto a favor do requerimento do senhor presidente Maurílio Martiello. Bidu.
Deixa eu só comentar. Olha bem, só um momento, vereador. Autor do requerimento sou eu. Estou solicitando aqui. Olha bem. O vereador que o presidente subscreve vem muito respeitosamente nos termos regimentais requerer que seja enviado ao ofício à PAE de Jataizinho, solicitando os valores recebidos do governo federal e do governo do estado do Paraná no ano de 2014 a 2016 e a anexação dos documentos que comprovam esse recebimento dos valores. Em nenhum momento estou falando de projeto. Eu quero saber, porque eu não sei quanto que a PAE recebeu de 2014 a 2016. Em nenhum momento eu estou prejudicando o projeto. O projeto, como eu já disse aqui, está aqui parado por falta de informação, por falta de vontade da PAE, aonde já foi convidada a presidente da PAE para vir aqui. Para ela vir aqui falar sobre o projeto, sobre a PAE de Jataizinho. E nem respondeu o ofício e nem mandou uma pessoa para representar ela aqui. E eu não sou refém de voto. Eu assumo que eu estou fazendo um requerimento e que eu quero saber as informações. Eu quero saber quanto que a PAE recebeu do governo federal, quanto que a PAE recebeu do governo estadual. Esse é o valor que eu quero saber. Porque ela também recebeu dinheiro do município, da prefeitura. Ela fez festa. Nós queremos saber. Agora eu quero saber quanto que veio. Que crime é saber? Se um vereador não pode saber quanto que a PAE de Jataizinho recebeu do governo federal e do governo estadual. Mas respeito. Respeito a opinião de cada vereador. Mas não tenha nada a ver com o projeto aqui. Eu estou pedindo uma informação. Então, não adianta querer confundir. Aqui é requerimento. Não tem nada a ver projeto. Palavra, vereadora Adir Leite.
Eu só quero falar para os senhores vereadores, para os munícipes que estão aqui presentes, para todos, que não vamos misturar a PAE, que é uma instituição de muito respeito, com a administração. A administração da PAE, que tem que prestar conta de uma coisa que tem que ter transparência, essa é a minha opinião, transparência, só isto. Não precisa, não tem, qual é o problema que tem? Falar assim, ó, é transparente, isso daqui está aqui, ó, está aqui. Eu gosto tanto da PAE, que eu contribuo com pouca coisa, mas todo mês eu contribuo com a PAE, todo mês eu contribuo. Não vou lá encher o saco de ninguém, não vou falar nada, apenas a polêmica tudo aqui gerou, por causa de uma polêmica que deu essa Câmara, porque o presidente da comissão pediu a prestação de conta do dinheiro que vai para o município. Eu não estou falando da PAE, tenho um grande respeito pela PAE, tenho um grande respeito pelos alunos, pelos professores, por tudo. Simplesmente
administrativamente, os administradores têm que prestar conta, sim. E eu sou a favor do requerimento.
Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão, contrário, se manifestem. Como é que ficou? Essa presidência tem que desempatar e voto favorável ao requerimento. Requerimento número 55. O vereador que o presidente subscreve em respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando cópia das prestações de contas realizada pela PAI de Jataizinho ao município dos recursos do Tesouro Municipal, repassada à entidade dos meses de janeiro a março de 2017, conforme estipulado no parágrafo único do artigo 24 da Lei Municipal 1057, de 3 de junho de 2016. Em discussão. Essa presidência aqui, autor do requerimento, está pedindo a prestação de conta do mês de janeiro, de fevereiro e de março, do dinheiro que essa administração já repassou no mês de janeiro, fevereiro e março, se realmente a PAI já prestou conta para o município. Estou pedindo informação ao chefe do Poder Executivo. Então, essa presidência coloca em discussão e votação. Em discussão, o vereador Antônio Laércio do Reis.
Bom, presidente, a outra prestação de conta que foi pedido é 2014, 2015 e 2016, é isso? Então, nessa uma agora, aí eu sou favorável. Muito obrigado.
Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento, permaneçam como estão. Contrário, se manifeste. Aprovado por 7 votos. 6-2. Requerimento número 56, de autoria do vereador Maurílio Martelli. O vereador que o presente subscreve em muito respeitosamente, nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao contador do município, lotado no cargo de chefe da seção de prestação de conta, solicitando informações sobre a forma que as entidades que recebem recurso do Tesouro Municipal presta conta ao município de Jataizinho, bem como se a PAI de Jataizinho prestou contas dos recursos recebidos durante o exercício 2014 a 2016. E, em caso afirmativo, encaminhar cópia das prestações de conta e, em caso negativo, certificar, informando, inclusive, os motivos. Além disso, requerer certifique-se a PAI por ocasião dos recebimentos dos recursos públicos, apresentou as necessárias certidões negativas obtidas ao junto ao órgão público das esferas municipal, estadual e federal, encaminhando a cópia das mesmas. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, se manifestam. Aprovado. Empatado. Aprovado, porque essa presidência vota favorável. Requerimento número 57, do vereador Maurílio. O vereador que o presente subscreve em muito respeitosamente nos termos regimentais, requerer que seja enviado ofício ao diretor do Departamento Municipal de Educação e Cultura, solicitando informações a respeito da criação de um projeto denominado Aulas de Zumba, que é supostamente que supostamente está sendo oferecido de forma gratuita a toda a população de Jataizinho, esclarecendo seus recursos financeiros e as pessoas destinadas ao projeto, como professores, fazem parte da rede pública de educação fundamental. Esses recursos e pessoas lotadas na educação podem ser utilizados para arcar com as despesas de atividades, que não as da educação infantil. E seus professores da rede pública de educação fundamental podem trabalhar em horários diferentes daquele estabelecido em concurso. E se pode acumular horas extras, diariamente, sempre no mesmo horário, uma vez que está sendo divulgado nas redes sociais que o projeto Zuma também é oferecido das 19 às 20 horas, além de informações. Se existe no orçamento municipal vigente ao programa de atividade ação que contemple tal projeto, de tudo, certificando-se a disponibilização dessas aulas às pessoas não carentes e não estudantes do ensino fundamental, está dentro da legislação vigente. Em discussão. Não havendo discussão, senhor presidente, coloca em votação. Vereadores favoráveis ao requerimento permaneçam como estão, contrários que se manifestem. Aprovado por 8-0. Requerimento número 58/2017. Requerimento do vereador Maurílio. O vereador que o presente subscreve em muito respeitosamente nos termos regimentais. Requerer que seja enviado ofício ao Executivo Municipal, solicitando relação individualizada dos servidores que receberam horas extras no período compreendido entre janeiro e abril de 2017, esclarecendo os serviços realizados e justificativa da realização dessas horas extras, bem como parecer jurídico do departamento responsável, atestando que esses pagamentos encontram-se regular ou irregular. Em discussão. Bom, essa presidência também é autor do requerimento, porque essa presidência recebeu reclamações de algumas pessoas que têm alguns servidores sendo beneficiados, que estão recebendo horas e outros não estão recebendo, e que alguns servidores vão até o barracão, pega o maquinário, sai, volta, não pica o cartão e vai lá às 6 horas da tarde picar o cartão. Então, se a presidência realmente quer averiguar quais são os servidores que estão recebendo e se realmente é legal e quais os dias, é em discussão.
Eu gostaria de discutir o requerimento.
Em discussão.
Aqui a gente tem que ter um determinado cuidado, senhor presidente, porque nós estamos cobrando aqui na administração municipal que o servidor público faça hora extra, principalmente até porque a gente sabe que a hora extra, em especial, ele é para aquele mais pequeno, na maioria das vezes. Mas eu estou só para que as pessoas de casa entendam. O que o senhor quer com esse requerimento é descobrir se de fato existe irregularidade na liberação, né? É isso.
Bom, deixa eu só...
Porque senão depois, amanhã, vão dizer vereador que a gente está contrário à hora extra.
Claudinei.
Sim.
Eu recebi uma denúncia que tem servidores que estão recebendo hora extra, mas que essas horas extras estão sendo feitas no sábado. E todo vereador aqui tem conhecimento que servidor público não pode fazer hora extra dia de sábado. Só caso... As horas extras podem ser feitas simplesmente durante de segunda a sexta-feira e são 2 horas por dia.
Embora, me conceda uma parte aqui, por gentileza, embora eu vote favorável ao seu requerimento, isso é um erro, que é óbvio que um erro não pode incorrer no outro, né?
Então,
mas, ó, eu fui funcionário público e eu fazia hora extra no sábado. Eu varria a rua no sábado, eu pegava lixo no sábado, serviço essencial.
Tudo bem.
Por gentileza.
Então, nós queremos saber aqui quais são os servidores que estão recebendo e que dia. E por quê? Qual o serviço?
Entendi.
Então ninguém é contra. Nós queremos averiguar os fatos. Eu Eu não posso falar que alguém está recebendo ilegal. Eu não posso falar que alguém está recebendo hora extra, mas não está fazendo. Eu tenho que ter as informações na mão. Porque eu também não posso acusar. Mas como houve uma denúncia, a pessoa não quer que seja colocado o nome, eu como vereador, que fui eleito para isso, eu tenho o direito de saber. Eu tenho o direito de pedir informação para o prefeito municipal, que informe. Eu quero saber quais servidores que fizeram hora extra durante o exercício 2017, de janeiro a abril. E quais serviços foram realizados para poder fazer essas horas extras. Essa é a informação que eu estou pedindo.
Eu entendi, senhor presidente.
Então, em discussão. Não havendo discussão, senhor presidente, se coloca votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrário, se manifestam. Aprovado por 8-0. Não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, deixamos a palavra livre, então, para explicações pessoais. Que quiser fazer uso dela no máximo, por 7 minutos. Solicito ao segundo secretário que faça a chamada.
É, com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador. Deixa eu só recontar aqui, por gentileza. É, na verdade, só vai falar, então, o vereador Adir Leite de Lima. Tá? Vereador Adir Leite de Lima.
Eu só quero...
Só para corrigir, por gentileza, tá bom? É porque a maioria... Eu não estou me atento aqui também. O vereador Alex Faria não havia apontado aqui. Na verdade, nós não vamos fazer uso da fala, entendeu? Então, Adir, por gentileza, tá bom? Senhor vereador.
Eu só quero falar para o senhor vereador, o senhor presidente e os munícipes que estão aqui presentes, até faltando 12 minutos para 11 horas da noite, então estão aqui. Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por o respeito de vocês estar aqui nessa casa. E quero desejar aos pessoal da associação que vamos afirmar o pensamento e vamos lá dar uma declaração correta, uma declaração com a verdade, citando tudo que vocês sabem, e vamos torcer que a juíza entenda o que é a realidade, o que vai ser feito, da maneira, tenho certeza que Deus vai estar junto e que vocês sejamos vitoriosos com isso aí, que esta casa de lei já se propôs a estar junto com vocês, tá bom? Então não vou prolongar muito a conversa, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã conversando aqui. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês, pelo carinho. E eu estou à disposição, vocês sabem muito bem disso, qualquer hora, pode ligar para mim, nós vamos conversar. E amanhã eu vou conversar com o advogado, para a presença dele, depois de amanhã às 14 horas, lá no tribunal, lá em no fórum, lá em Londrina, em Biporã, para que vocês vão lá. Vai quem foi notificado. Porque pode ser penalizado. Porque pode ser penalizado por isso se não for. Então, tem que ter um respeito, que o poder judiciário é majoritário, tem o poder de intimar. Então, vamos respeitar e vamos todo mundo lá. E vamos dar o parecer com eficiência, com muita transparência, eu tenho certeza disso, tá? Obrigado, Deus te abençoe a todos e... É só essas poucas palavras que eu queria falar, presidente. Não vou dar trabalho hoje para estar falando que venceu o tempo. Tá bom? Obrigado.
Com a palavra, o excelentíssimo senhor vereador Alex Antônio Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, eu quero também falar rápido. Já estamos aí no horário aí que a população já deve estar até cansada de estar ouvindo a gente. Quero agradecer a presença de vocês que estiveram aqui, principalmente aí aos moradores aí do Recanto dos Humildes. Dizer a vocês que na quarta-feira, dia 10, né, eu não vou estar aí, porque na verdade eu também sou, além de vereador, nós temos as outras funções particulares da gente aí, e eu sou palestrante, então eu vou ter um curso que eu vou estar dando lá em Curitiba. Porém, me chega uma notícia que em novembro o prefeito da época foi notificado pelo Ministério Público que houve uma denúncia anônima dessa invasão, que foi dito como invasão de vocês. Porém, na notícia que eu tenho é que o Hélio foi intimado, tá? E teve que dar satisfações ao Ministério Público. Já na mudança de mandato, a Justiça orientou o prefeito atual a estar reintegrando a posse. Vou procurar saber sobre isso amanhã de manhã. Vou conversar pessoalmente com o ex-prefeito municipal para ver se procede isso. Vou conversar com o prefeito atual, tá? E digo a vocês que tudo que puder ser feito por essa casa, nós vamos estar fazendo. Eu conversava agora há pouco com o advogado da presidência ali no fundo, e não vejo essa ação de reintegração de posse como uma derrota, tá? Eu vejo isso como o início de uma negociação. Como disse aqui, eu não lembro se foi o vereador Tizil que disse, que vocês nunca foram contra arcar com as despesas ali de água, de luz e de alguma outra despesa. Então eu acho que é aquele tipo de negociação. Negociação, a gente que trabalha no ramo de direito, a gente sabe como é que é. Primeira coisa que o juiz fala é: melhor o pior acordo do que a melhor demanda. Então, o prefeito chega lá, pediu 8, vocês chegam lá, manda R$150, o prefeito, estou dando um exemplo, tá? O prefeito aceita o acordo, vocês aceitam o acordo, é notificado, vocês têm direito legítimo à posse de vocês. O que não podia hoje é nós chegar aqui, fazer um projeto aqui, tá? Doando 26 terrenos diretamente para vocês. Porque vocês vão de concordar comigo que, como vocês precisam ali, tem muito mais gente que precisa também. E já está aí, eu acho que tem um monte de gente. Se nós não tivéssemos perdido esse tanto de casa nos últimos anos, né? Então eu acho que eu sempre sou do lado, eu sou otimista, mas deixo mais uma vez claro que eu estarei do lado de vocês, mesmo se não for desse jeito a história, se for de outro jeito, eu vou estar do lado de vocês do mesmo jeito. E dizer que parabéns por mais essa reunião da Câmara, foi uma reunião, eu acredito que uma reunião produtiva, como está sendo a maioria dessas reuniões, e a população de Jataizinho só tem a ganhar com isso. Fizemos aqui vários questionamentos hoje viáveis, um que às vezes passou até desapercebido aí pela maioria, mas um dos maiores, tirando a questão dos moradores ali, eu acho que foi a questão que foi trazida aqui pelo vereador Laércio, que nós estamos hoje recebendo um problema novo na nossa cidade, que hoje nós estamos com um desvio novo, noticiado pela imprensa estadual, né? Que o G1, a Globo noticiou que hoje já está existindo tem um desvio do pedágio. Quer dizer, é bom para todo mundo da região, né? Que está cortando o pedágio, já está existindo. Só que a nossa população vai começar a padecer. A nossa população vai começar a sofrer a questão das estradas, que vai começar a danificar. Porque não passa ali um motoqueiro por dia, não passa ali um carro de passeio por dia. Ali passa caminhão, passa bitanha, ali passa carro, ali passa teatro, passa tudo ali. Então é uma questão que nós temos que reaver, porque hoje já está izinho, nós temos que primeiro, é igual briga de família. Às vezes você briga com o irmão seu, com o primo seu, mas se alguém de fora vir brigar com você, a família se une. Então nós temos que pensar primeiro no povo de Jataizinho. Essa questão dos desvios de pedágio, eu acho que é uma alternativa. Eu acho que nós não temos que apoiar o desvio e nem dizer que somos contra, nem que somos favoráveis. Agora, nós temos que ser favoráveis ao povo da zona rural daquela localidade ali, que está sofrendo e vai começar a sofrer mais. Porque desde 98, quando está esse pedágio aí, nós percebemos que cada vez que se abre um desvio em Jataizinho, a população de fora da cidade gosta naturalmente, como nós tivemos que desviar em Rolândia, Arapongas, nós vamos gostar também, porque não vai precisar pagar. Porém, a população de Jataizinho sofre com as estradas rurais quando todo mundo começa a passar nas nossas estradas, e isso dá um problema sério para a nossa população. Então, quero parabenizar o vereador Laércio pelo levantamento e, mais uma vez, desejar a todos uma boa noite, que Deus possa acompanhar cada um aos seus lares e convidá-los para a próxima sessão no dia 15 de maio.
A palavra, excelentíssimo senhor vereador Antônio Laércio dos Reis, Tizil.
Mais uma vez, boa noite ao presidente, meus nobres pares, aos munícipes que ainda se fazem presente nessa casa. Quero desejar a vocês boa sorte em tudo e dizer que a gente disse aqui que estamos tudo junto e que, se Deus quiser, sem nenhuma violência, sem nenhum problema, a gente vai vencer. Estamos junto aí. Que vocês tenham um bom retorno à casa de vocês e muito obrigado por estar até esse momento ainda nessa casa. Muito obrigado a todos.
Com a palavra, vereador Claudinei de Oliveira Cabral.
Serei bem breve também. Saudar a todos, senhor presidente, os nobres pares. Concordo com o vereador Alex, foi salutar a sessão de hoje. De fato, esses embates, essa divergência para discutir coisas que de fato possam favorecer a nossa cidade, nosso município. E dizer para vocês da associação lá do Recanto dos Humildes, tenham a força de vocês, uma força bonita, entendeu? Vocês são trabalhadores e trabalhadoras e vocês de fato merecem esse canto de vocês. A gente entende que o prefeito tem que, como prefeito, ele tem que cuidar da coisa pública, às vezes ele é forçado a fazer. O vereador Alex vai buscar essa informação junto ao ex-prefeito, eu acho muito interessante, e dizer que a gente está aqui com vocês para o que der e vier, tá? Vamos batalhar com vocês, sim. Então, a gente tem esse histórico na família também, de ter que lutar para ter o bem, para ter uma casa, irmãos, entendeu? E a gente sabe o quanto é necessário, tá bom? Em relação ao pedágio, a gente só vê o lado mal do pedágio, só o lado, o pedágio é muito ruim, é maléfico, arrebenta com a cidade. A gente esquece de dizer que esse pedágio aí, mal ou ruim, aqui em Jataizinho, gera emprego e renda. Nós temos aqui dezenas de trabalhadores que trabalham na Triunfo, senhores, não é? Centenas, olha só, hein, eu disse. E pensa bem, eles empregam Jataizinho, aqueles que trabalham ali no caixa, tá? Daqui um dia vocês vão ver uma propaganda aí e vão dizer, olha, por isso que ele está falando bem do pedágio lá, mas é uma realidade, viu, senhores? O pedágio, de fato, a gente só vê o lado ruim da coisa, né, vereador Gordo? Com esse sorrisinho maroto seu aí, tá? E outra coisa aqui, quero dizer ao município de Jataizinho que não darei mais esse privilégio, essa importância que eu dei hoje por cada fofoquinha do boato do cadeado. Eu contei para vocês... Mas até por motivo de sarro, viu, senhores vereadores, é algo que eu não estou preparadíssimo, Jorge. Vixe, acho que sofri muito para chegar, ouvi muita coisa, entendeu? Tipo, esse tipo de coisa não me ofende. Só acho lamentável, porque é um funcionário bacana, bom, e que poderia estar produzindo muito mais para a cidade. E isso afasta a gente da administração municipal, afasta a gente do prefeito. Porque quando o cara sai com esse tipo de conversinha, vereador Adir, ele... Não ofende a mim diretamente. Ele ofende ao prefeito dele. Precisava ter mais um aqui. Quero parabenizar o prefeito por uma atitude que ele tomou hoje. Ele ligou para o Adir não falou aqui, desculpe, vou tomar liberdade, convidando o vereador Adir para ser o líder dele. Demorou um pouquinho, porque nós fizemos aqui até um requerimento, coisa que é óbvio, não teria nem porque ter sido feito, mas ele ligou para o Adir hoje, solicitando que o Adir, enfim, ele reconheceu, ligou para você diversas vezes, né? Ele reconheceu que ele precisa de um líder aqui, ele viu na sua pessoa. Eu quero dizer o seguinte, Adir, continuo vendo em vossa senhoria o líder. Eu mandei o requerimento para lá, pedi para que os vereadores assinassem, não vou voltar atrás, tá bom? Gostaria, inclusive, que o senhor analisasse com carinho a possibilidade de aceitar, sim, porque existe essa necessidade, nós queremos ajudar o Jataizinho, e o senhor vai colocar essa experiência do senhor agora, um mês depois, reconhecida pelo prefeito. Poderia ter feito antes, porque teve assinatura de praticamente todos os vereadores aqui. Tá? Senhor presidente, é só. Que Deus nos abençoe, tá bom? Que possamos voltar para casa, a paz do senhor.
Bom, eu quero agradecer os vereadores aqui que votaram favorável ao requerimento de minha autoria. Quero também respeito a opinião de cada um que votaram contra. Mas esse é o papel de cada um, é o papel do vereador, é fiscalizar e agradecer aqui os munícipes que estão aqui presentes até agora e convidar para que venham todas as sessões, que é na segunda-feira a partir das 8, para vocês verem o que realmente acontece. Obrigado e fica feito o convite. Muito obrigado pela presença.